O que fez com ela? Por que a está escondendo? Me diga o que isso significa ou irei à polícia.
Eu direi, pois é uma história feliz. É raro conseguir um corpo, embora morto, mas tão próximo da vida. A rigidez ainda não havia se instalado. O corpo mal tinha esfriado. Sem pulso, mas algumas correntes elétricas, então eu podia mantê-la viva.
Mas não o fez.
Eu não sabia nada sobre a vida que ela havia abandonado, tirando que ela a odiava tanto que escolheu deixá-la para sempre. Como ela se sentiria por ter sido arrancada de sua cuidadosamente escolhida eternidade vazia e forçada a se internar em um de nossos hospícios, reformatórios ou prisões mal equipadas e com poucos funcionários? Pois nessa nação cristã, o suicídio é tratado como loucura ou crime. Quem era eu para decidir o destino dela? Mas então, havia também, da minha parte, um reconhecimento. Toda minha pesquisa se resumia a esse momento. O destino havia trazido para mim um corpo morto e um bebê vivo. Era óbvio.
E o que era?
Retirar o cérebro do bebê e colocá-lo em uma mulher adulta, reanimá-la e observar.
Meu Deus!
Bem-vindos, senhoras e senhores, aos Podcrastinadores, o seu podcast de filmes e séries de TV. Eu sou Elvésio Parente e aqui comigo, brincando de trocar as cabeças dos bichinhos de estimação, estão Cal Cruz, do podcast Terror Sem Medo.
Oi, gente, obrigada pelo convite, por estar aqui no Podcrastinadores. Eu adoro ouvir o podcast. Como o Elvésio comentou, né, eu sou do podcast Terror Sem Medo, @terrorsemmedo13 no Instagram. Vão lá. Que é só procurar pelos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, whatever, que a gente tá por lá. Agora, esse ano, a gente tá fazendo episódios semanais, né? Esse último episódio que a gente deu uma atrasadinha, mas nossos episódios, eles sempre saem às quintas-feiras. Então, é só ouvir lá, a gente fala sobre filmes de terror, séries de terror, jogos, livros, whatever. Então, tudo relacionado ao tema de terror mesmo, suspense, ficção científica.
Eu gosto.
Inclusive, o próximo sobre a Sociedade da Neve, que vai sair. Eu não sei se já saiu ou vai sair ainda, né? Tem o EOS lá, então vamos lá curtir.
Fui lá participar de Sociedade da Neve.
É, boa. Comeu umas carninhas.
E ouvindo a Cal falar... que eu pensei que o nome do Pobres Criaturas em inglês nunca mais vai ser o mesmo para mim. Porque agora de Poor Things virou Portinhas.
Portinhas.
E também com a gente, Heineken, editor de cinema, professor de edição e o cara que está consertando todos os áudios do Podcrastinadores a partir de 2024. Bem-vindo, Heineken.
Olá, gurizada. Bem-vindos também. Muito obrigado. Bem-vindos a este momento também, né, porque vocês estão aqui comigo, e agradecer aí o convite, vamos tentar conversar sobre esse filme maluco. Eu não sei exatamente se eu posso contribuir muito para essa conversa, mas eu tô aqui na tentativa. E sobre essa questão de eu estar limpando os áudios, eu fico bem feliz e honrado, porque eu sou um ouvinte, né, então eu ficava escutando vocês, sempre pensava, pô, podia tirar aquela frequência ali, ó, e agora eu posso. Agora eu tiro a frequência sem nem consultar.
Então é isso, a única coisa triste é que hoje eu não pude tocar nada. Ninguém me apresentou. Pô, tinha até trazido uma musiquinha assim pra gente fazer um... Pobre menina, não tem ninguém. Mas deixa pra lá, porque isso é coisa da época dos meus pais. Nem da minha época. Mas então, pra quem não reparou ainda, a gente vai falar de Pobres Criaturas, que é um filme que tem tanta coisa pra falar sobre Pobres Criaturas que a gente normalmente, quando fala de um filme só, a gente faz alguns comentários sobre o filme e depois entra no filme. E eu tava conversando com a Heineken e com a Cal, tem tanta coisa pra gente falar desse filme que é daquele filme que, se bobear, nem precisa entrar no filme, porque tem, muita coisa que a gente tem sobre o filme em si.
Então vamos lá, depois dos avisos. Opa, opa, dois avisos rapidinhos. Um deles é: sábado, dia 13, a gente vai fazer a segunda sessão de cinema dos podcastinadores. Ano passado a gente fez uma sessão de Urso do Pó Branco, que foi uma sessão muito divertida, e agora a gente vai fazer uma sessão de Boondock Saints, que é o filme Guilty Pleasure da Nádia. E a Nádia disse que vai. Ou seja, se o filme for ruim, a gente pode reclamar com a Nádia ao vivo. A gente vai fazer uma sessão de Boondock Saints no Cinema Joia, em Copacabana. Na Nossa Senhora de Copacabana 680, dentro da galeria. Vai ser sábado, dia 13 de abril, 21 horas, e o ingresso vai custar R$15. É só chegar lá e comprar com a gente. Se você tá ouvindo esse podcast antes do dia 13, aparece lá pra ver o filme com a gente. Se você tá ouvindo esse podcast depois do dia 13, cara, foi muito bom, lotou, todo mundo tava muito animado, foi muito divertido. O segundo aviso é só pra lembrar que eu e GG abrimos uma loja de camisas online, montink.com/armário, de armário ilimitado. A gente tá com o desafio de postar pelo menos 8 estampas novas por semana. Ou seja, já passaram 100 estampas, dá uma olhada lá no site, montink.com/armário. E claro, a gente não pode deixar de agradecer os apoiadores. São vocês, apoiadores, que mantêm esse projeto de pé. A gente tem um apoia-se, apoia.se/podcrastinadores. Passa lá e vê um plano que combina com o seu bolso. E se você não puder ou não quiser contribuir, você compartilhar com o nosso podcast já é uma ajuda muito grande. Lembrando que tem categorias onde você pode mandar perguntas pra gente. E nesse podcast de Pobres Criaturas, a gente leu algumas perguntas de apoiadores. Quer participar? Entra lá, apoia.se/podcastinadores. Vamos aos agradecimentos. Queremos agradecer a todos os apoiadores, principalmente os Yoda, Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Samila Prates, Márcio Alves, Glaucia Beretta e Rafael Ferraz, aos Super Saiyajin Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Diego Valle e Mariana Herrera, aos mestres dos magos Bruno Mancini, Marcos Especa e Marcelo Parreira, e aos Thanos Hugo Fagundes, Ricardo Baroto e Paulo Eduardo de Mello. E, claro, um agradecimento especial ao Heineken, que é o cara que cuida do som antes de começar a edição. E para quem sempre ficou curioso para saber quem é o Heineken, onde ele vive, o que ele come, hoje no Globo Repórter, hoje o Heineken tá aqui e hoje vocês vão ter a chance de conhecer um pouco do que o Heineken pensa. Muito obrigado a todos vocês e agora vamos ouvir Pobres Criaturas. Então, hoje, como sou eu que estou roteando, sou eu que estou puxando, eu vou puxar de uma maneira diferente. Eu vou começar o podcast contando uma historinha. Era setembro do ano passado, estava rolando o Festival do Rio e o meu filho tinha uma festa para ir na Gávea. E eu ia levar meu filho, eu tinha a opção de levar meu filho na festa e voltar para casa e voltar umas 4 horas depois para buscá-lo. Ou eu via o que estava passando no cinema, nos cinemas do Shopping da Gávea. O Shopping da Gávea tem 5 salas, se eu não me engano, e todas estavam passando o Festival do Rio. Então eu podia deixar meu filho na festinha, via 2 filmes e depois eu buscava meu filho na festinha. E eu já tinha ouvido falar desse Pobres Criaturas, um amigo meu tinha falado, na época ninguém tinha visto ainda, né? Isso era setembro do ano passado. Ninguém tinha visto, mas tinham rumores. Ah, não, porque esse filme, talvez, esse filme é muito bom, esse filme não sei o quê, esse filme... E aí, pô, fiquei curioso, e o outro filme que eu aproveitei o horário, eu não veria esse filme numa sessão normal, mas como tava lá, já que tô aqui, tô de bobeira, vou entrar pra ver. Foi A Sociedade da Neve, e eu dei uma sorte enorme naquele dia, porque... Eu vi 14 ou 15 filmes do Festival do Rio do ano passado e os 2 melhores que eu vi foram esses 2, A Sociedade da Neve e Pobres Criaturas, que eu vi no mesmo dia. E a única coisa ruim foi que eu tive que esperar meses para conseguir conversar com alguém sobre o filme, porque ninguém viu esse filme em setembro, o filme só estreou em fevereiro, e eu querendo falar para todo mundo, gente, o filme é muito bom, gente, é muita coisa que a gente precisa falar sobre o filme, porque o filme ele tem um monte de coisas instigantes na parte visual, na parte do tema dele, e ele tem... um monte de ideias que explodem cabeças e eu queria falar, eu não tinha com quem falar.
Eu tava tentando me lembrar quando eu tinha assistido.
Você assistiu antes da gente. antes de estrear aqui no Brasil, porque lembra que você mandou uma mensagem no grupo falando.
É, eu mandei no grupo que eu tinha visto. No meu caso, eu acabei indo assistir daquele modelo, que eu acho até que é bem interessante pra esse tipo de cinema, esse tipo de filme, que é sem saber nada mesmo, né? Eu não tinha muita noção. Eu já acompanhava e gosto bastante do editor, né? Que é o meu foco é sempre ficar forçando a barra dos editores e montadoras. Então eu já gostava do trabalho dele, dos dois Yorgos, né? Então eu já, obviamente, sabia que ele estava trabalhando de novo com Latimos. Então alguma coisa eu esperava perto do Lamp ou do The Favourite. Mas fora isso, eu não tinha nenhuma percepção do que era, nem sabia, nem tinha visto trailer, nem nada, assim. Foi meio... Eu entrei lá, assim, no cinema, ah, tá, vamos ver qual é esse filme. E realmente fiquei muito impactado, assim, pela história como um todo, né? E na sequência já fui catar o roteiro. Eu sempre gosto de estudar o filme, né? Então eu tento achar o arquivo para poder reeditar ele no computador. Em geral, às vezes eu gosto de ler o roteiro e depois assistir de novo e tentar fazer um breakdown do que tá escrito, do que tava planejado em termos de escrita e o que é que foi ou não pra tela, no fim das contas, né? E eu gosto muito de fazer sempre esse tipo de estudo e tava, assim, muito ansioso e demorou muito para esse tipo de coisa começar a ficar disponível na internet. E também passei pelo mesmo sofrimento que tu, né? De tentar conversar com as pessoas e ninguém tinha visto ainda. Falei, não, eu falei, caraca, vocês precisam ver porque ele é muito interessante, muito forte, tem muita coisa boba, no fim das contas é bem idiota e tal. Cara, fantástico, tem que ver. E, enfim, foi isso.
Nossa, no meu caso, eu queria muito ver esse filme. Eu acabei vendo bem diferente de vocês, né? Eu fui ver agora nesse final de semana para poder gravar o podcast. Eu e o Fábio, a gente tem uma tradição aqui nossa, assim, sabe, de casal, de assistir os filmes do Oscar e assistir o Oscar tendo opiniões sobre o filme. E aí a gente faz todo um esquema, sabe, uma comidinha gostosa, ou a gente compra, ou a gente faz também, porque a gente também gosta muito de cozinhar, então esse é o nosso momento, então é muito bom. E aí, esse filme, por incrível que pareça, ele não chegou na cidade que eu moro, porque eu moro no interior de São Paulo. E a gente tava procurando um lugar pra assistir tudo, e o lugar mais próximo era uma cidade que tá a 70 quilômetros daqui.
Caramba.
Aí acabou que a gente não conseguiu ir, nem nada, e aí acabou que a gente pensou, ah, vamos esperar, então, chegar no streaming pra gente assistir, entendeu? Então a gente viu, né, críticas sobre o filme, um monte de coisa sobre o filme, pra poder assistir o Oscar, mas assistir mesmo, a gente acabou não assistindo. Aí só assistiu nesse final de semana, mesmo por outros meios, porque ia justamente estrear no streaming dia 20 de março. A gente tá gravando dia 19, então... Aí não deu, né? A gente teve que assistir por outros meios. Mas ele vale ingresso no cinema, porque tem filmes que eu fico pensando, cara, vale a pena comprar o ingresso, vale a pena esperar streaming e tudo. Eu realmente assisti dessa forma, porque tinha que gravar aqui. E eu queria muito gravar sobre Portinhas.
Portinhas. Esse filme realmente vale, porque é o tipo do filme que... Acho que não tem como você ver esse filme e deixar pra lá. Porque você pode até não gostar. Eu entendo quem vai ver um filme desse e não gosta, porque tem várias coisas no filme que podem ser incômodas, que podem ser diferentes. Eu entendo o cara que não gosta. Agora, alguém que vê esse filme pensa, mais um, e eu acho difícil.
Eu participava aqui no Canadá, né, do CCA, que é o Canadian Cinema Editors, que, enfim, eu trabalho aqui, né, então eu fazia parte, esse ano eu parei de ser membro da associação, por assim dizer, mas eu entrei em contato com a Associação Americana de Cinema, e aí eles todo ano fazem uma rodada com os filmes, os editores dos filmes que estão no Oscar, e eu consegui uma chamada de Zoom com eles, então...
Que legal.
Tipo, rolou duas vezes, na verdade eu me encontrei com o Yorgos Mavropoulos, Psarides, acho que é assim que pronuncia o nome, Mavropsarides, me encontrei com ele, entre aspas, né, assim, pelo Zoom, duas vezes, né, pra fazer pergunta e tal, e eu tive muita essa sensação, assim, de, quando, na conversa que ele falou da timeline, das coisas que ele apontou em relação ao filme, eu tive muito essa sensação do que vocês estão descrevendo, assim, principalmente essa que o Ovésio disse, que o filme tinha uma tendência, ou pelo menos a percepção, era esse mexer com as pessoas, de qualquer maneira, né? Seja você parar pra pensar, porque ela é uma loucura, muito doido, é muito abstrato, muito maluco, ou porque ele realmente tem temas que são bem específicos sobre a manipulação, metas humanos e coisas do gênero, mas ao mesmo tempo uma boa dosagem de nonsense e esse dark comedy, que é o que o filme tenta se classificar, né? Pelo menos oficialmente ele se classifica como uma comédia obscura, digamos assim.
Tanto que ele ganhou o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical.
Uhum.
Porque o Globo de Ouro tem essa bizarrice de... tem o Globo de Ouro de melhor drama e o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical. Pro Globo de Ouro não existe aventura, ficção científica, terror, não existe. O Globo de Ouro
ou ser... comédia pura sem ser musical.
Pois é. Então, Pobres Criaturas ganhou o Globo de Ouro. Ganhou o Leão de Ouro em Veneza, ganhou o Globo de Ouro de melhor comédia ou musical e foi indicada a 11 Oscars e ganhou 4. Atriz, maquiagem, figurino e design de produção.
Cara, a atriz não tinha como não ser ela, né?
Eu, quando vi, eu pensei, cara, esse Oscar é dela.
Uhum.
Eu, depois, quando eu vi O Assassino da Lua das Flores e quando eu vi Anatomia de uma Queda, eu pensei, essas outras duas, a Lily Gladstone e a Sandra Hüller, também merecem, mas eu acho que elas caíram no nome errado, porque esse ano é da Emma Stone, porque é difícil você não dar o Oscar pra ela. Deixa eu aproveitar e falar logo da atuação da Emma Stone. Aliás, eu esqueci de falar no início, é bom falar, terá spoilers. Não sei o quanto de detalhes que a gente vai falar do filme, porque é muita coisa que a gente tem pra falar, mas vai ter spoilers do filme, então sinto muito se você não viu. Veja. A personagem da Emma Stone, ela começa como um bebê, como uma criança no corpo de um adulto. Então ela não sabe nada do que tá acontecendo, ela não tem as funções motoras ainda. Ela não consegue falar, ela não consegue se locomover direito. E ela vai se desenvolvendo ao longo do filme. E é um troço que é bizarro, porque você vê como é que a personagem... Tem aquela história que você ouve falar, não, porque desenvolvimento de personagem... A desenvolvimento de personagem é isso mesmo, porque ela literalmente começa como uma criança e termina como uma adulta. Ela tá sensacional.
Eu acho que tem uma referência muito interessante à Metrópolis, né? Aquele filme de 1927, do Fritz Lang. Quem não viu ainda tem que ver, né? Porque é tipo o mais clássico início de todas as ficções científicas no cinema. Talvez seja um dos, né? Lógico, o cinema inicia bem em 1890 e tantos. E a partir dali tem muitos mágicos, tem muitas coisas que são fantasiosas e mais fantasia. Mas ali, a partir de 1920, você tem muitas pegadas de filmes de ficção científica, e especialmente esse, que tem um production design inacreditável, que você assiste e pensa, caraca, o filme foi feito em 1927, e é incrível, né? E eu fiz um comparativo lado a lado de alguns frames, e são muito iguais, assim, a tentativa de fazer uma referência a essa interpretação. E uma das coisas que o Metrópolis tem, né, de interessante, é justamente a personagem feminina que faz uma interpretação muito doida, porque ela faz uma pessoa que é uma máquina, né? Uma pessoa que é montada, uma pessoa que é um robô, uma, sei lá, enfim, que é uma espécie de nova evolução da modernidade, que é um monte de equipamento tecnológico implementado na capacidade humana, né? Então, e ela tem uma cena muito específica que ela dança, se mexe, tem a cena clássica que é ela bem de olho, abrindo e fechando o olho, e eles fizeram a filmagem na época fazendo o split do frame, ou seja, bota a atriz com o olho aberto e depois bota a atriz com o olho fechado e põe os dois filmes juntos para ela poder fechar e abrir o olho perfeitamente, né, de maneira estranha e tal. E tem muitos efeitos especiais bem interessantes nesse filme e acho que tem uma referência direta, assim, né? Então deve ser muito interessante como atriz ter como referência esse filme de 1927 e tentar recriar uma nova perspectiva, né? Um novo Frankenstein, né? Um novo Dr. Frankenstein, só que com uma releitura mais goofy, mais despojada, né? Talvez. Então eu achei muito interessante, não só essa parte da evolução dela de fato conseguir, né, passar uma credibilidade realista, apesar de ser um filme de fantasia absoluto, uma interpretação mais calcada numa realidade mesmo, né? Assim, tanto que choca, né? Porque se você for pensar que você tem um transplante de cérebro de uma criança num corpo de um adulto, ela vai agir fisicamente como um adulto, mas por comandos como uma criança. Ou seja, essa maluquice que é o andar dela, o caminhar, enfim, ela, e não só a parte de movimento, mas a parte de gestual também, né? Então, achei bem interessante isso.
Teve um apoiador nosso, o Paulo Santa Maria. Eu vou ler aqui uma coisa que ele comentou que se encaixa com isso que você falou agora. Ele falou assim: Uma coisa que eu achei incrível em relação à atuação da Emma Stone foi a questão da evolução do desenvolvimento físico dela ir acompanhando o desenvolvimento mental da Bella Baxter. Mas o detalhe que me encantou de verdade é que ela mimetiza muito bem as fases do desenvolvimento neurológico da criança ali nos primeiros anos de vida. Me liguei nisso no momento que ela, para se levantar, apoia as mãos no chão e levanta a parte inferior do corpo antes de levantar o resto, igual ao que a criança faz quando está começando a andar.
Isso tem no roteiro, tem umas indicações no roteiro, eu consegui ler parte do roteiro, pelo menos o que eu achei na internet. Curioso que o filme, o roteiro não tem nenhuma indicação direta ao cenário ou indicação visual. Por exemplo, tem aquelas cenas que em Lisboa, que tem um aquário, mas não tem essas referências que tem coisas muito coloridas e tal. Essa parte de imagem foi toda realmente criada pelo cinematographer. Mas tem muita referência dela agindo, né? Tipo, com uma dificuldade física como uma criança, se locomovia como uma criança e tal. Isso já tá uma coisa bem pensada, assim. Então você pensa que desde a história... Eu não li o livro, né? Que o roteiro se baseou. Mas a parte do roteiro... O roteiro tem uma indicação muito clara de que ela, de fato, vai renascer. Só que a loucura da história é que o corpo dela já está na maturidade. O resto todo é que não, né? Tem uma história muito antiga, acho que é chamada o caso de Casper House, ou alguma coisa assim, que era uma tentativa de descoberta do que significa o cérebro humano na evolução a partir da estrutura física. Então eles pegam, nessa história, você pega um cara e prende ele a vida toda, desde bebê até a vida adulta, ele não tem contato com ninguém, com nada, e depois que ele tá adulto, você vai e solta ele na sociedade, aí ele fica completamente sem ter o que fazer, sem saber como agir, sem saber como andar, sem saber... Porque mesmo coisas que a gente acha que são exclusivamente naturais, a fisiologia humana, ela também é comportamental, basicamente, né? Tem uma peça de teatro, se eu não me engano, chamada A Vida é Sonho, do Caldeirão de la Barca, que é um pouco também essa história, né? Que um personagem fica preso por 20 anos sem ter contato com ninguém e depois ele é solto na sociedade e aí ele tem que aprender como que ele fica vivo na sociedade. Isso é uma peça de 1600 e pouco. E é um pouco essa história toda, né? Ela é uma personagem adulta, pronta pra estar em sociedade, só que o cérebro dela ainda é uma criança que acabou de chegar. Então não tem nenhuma... fisicalidade possível, não sabe imitar. Ela vai ter que imitar como ela enxerga as coisas, né? E aí vai ter que reinterpretar o visual, como tem a cena clássica do filme. Vai ficar uma cena clássica da cena da luta no bar, que eles começam a brigar no bar, né? E é bem aquilo, um cara tá piscando pra ela, ela vai e pisca de volta. E pisca de volta no sentido de reproduz fisicamente a fisiologia do olho fechando. Agora não significa o que significa aquilo, né? Sem o significado daquele gesto. Então isso é muito interessante mesmo, né?
Mas é interessante isso mesmo nela, né? Porque causa um estranhamento, porque a gente já imagina que uma pessoa com corpo de adulto já entende da sua cultura, né? Porque, querendo ou não, a gente tem umas formas de viver, uns olhares diferentes, assim, né? Um costume mesmo, que aqui no Brasil a gente tem um costume, provavelmente aí no Canadá também tem outros costumes que você for levar todas as coisas do Brasil, provavelmente alguma coisa vai causar um estranhamento, sabe? Seja abraçar uma pessoa, tocar numa pessoa pra falar, sabe? Uhum. Coisas básicas assim mesmo, né? Que aqui no Brasil é super tranquilo. Uhum. Diferente é você encontrar uma pessoa que não toque, né? Pra falar, assim. Então tem tudo isso, uhum, né? Mas a gente aprende isso quando a gente é criança, né? Eu tô com uma sobrinha nova agora que rola isso, né? Então você vê as fases de evolução dela, os marcos, né? De desenvolvimento dela, que ela tá tendo. E aí você vê, por exemplo, a Emma Stone atuando tudo como a Bella Baxter, e você vê tudo de uma criança mesmo, né? O jeito dela levantar, como o Heineken, ele comentou, o jeito dela falar, ela animada, né, com aquela bolha que sai da boca do God. Ela feliz e contente com isso, né? Ela descobrindo o próprio corpo, né? Que tem as fases, fase oral, fase genital também, da evolução da criança. E ela tá nessa fase. E é engraçado ver isso, porque assim, ela tá nessa fase enquanto cérebro infantil. Só que o corpo dela já é um corpo já formado sexualmente, né? Então ela tem outros sentimentos que uma criança não teria. Mas ela tem, porque ela já tem aquele prazer mesmo, né? Então a reação dela é diferente. Mas ela tá sendo uma criança se tocando, sabe? Então é uma coisa que causa muito estranhamento, entende? O jeito dela andar, o jeito dela se divertir, falar mesmo, né? Que no começo a gente vê ela tentando falar tchau, né? Que ela fica né? E é massa isso, assim. Chega a ser um pouco cômico mesmo, assim, sabe? É cômico e ao mesmo tempo trágico. Porque quando ela se descobre, você vai... Eu não sei se eu tô indo muito pra frente, né? Mas quando ela se descobre, os homens acabam meio que abusando dela. Porque ela acaba sendo um local de abuso mesmo, né? Porque, sei lá, ela gosta de sexo, né? Porque aquilo lá que ela tá fazendo, teoricamente, é sexo, né? Tipo, é sexo, na verdade. Mas na cabeça dela, não. É uma coisa que traz felicidade, né? Então ela gosta disso. E tem pessoas querendo fazer, pronto, sabe? Tipo, simples a vida. Então é muito louco isso, né? O como ela pensa e como as outras pessoas veem esse pensamento dela.
A Emma Roberts? Não. Emma Thompson? Não. Deixa eu puxar aqui dois comentários de apoiadores pra gente incrementar o bate-papo. O Marcelo Parreira falou assim: eu assisti com a minha excelentíssima e dois amigos. Experimentamos todos os aspectos possíveis. Minha mulher odiou, um amigo adorou, o outro amigo gostou, mas nem tanto, e eu não gostei, mas nada demais também. Mas todos concordaram que não era filme para sair avaliando de cara, não. E o Marcos Speca, que não viu, ele falou assim: eu ainda não assisti, mas a opinião geral, pelo menos de alguns conhecidos, é bom, mas não sei se gostei, preciso digerir. Faz sentido para os que assistiram? E aí eu deixo essa pergunta aqui. A gente consegue digerir logo de cara? A gente consegue sair do cinema pensando, é isso?
Pra mim, digerir logo de cara, não. Eu gostei do filme, porque eu gosto de filmes diferentões. Mas é muito aquela coisa de gostei, mas eu não sei o que, que eu gostei. Aí, depois de ler um pouco, conversar com o Fábio sobre tudo, aí, aos poucos, eu falei, cara, eu curti esse filme, porque a ideia dele é muito foda. Então, eu curti, mas realmente, é um filme que precisa ser digerido, assim, sabe? Pelo menos pra mim.
Eu tenho uma percepção desse ser uma obra muito perigosa, digamos assim, ou corajosa, para tentar usar um exemplo ou um termo que os cinéfilos gostam muito de ficar falando, que os cinemas são covardes quando não conseguem ser... Ah, o filme é covarde e tal. Estão tentando defender um pouco a bola. esse é um filme muito corajoso nesse sentido, principalmente o roteiro. É o terceiro roteiro desse... do roteirista, né? Deixa eu colar o nome dele, acho que é McNamara. Tony McNamara. E esse é o terceiro roteiro dele já com ela, né, com a Emma Stone. Ele também roteirizou, acho que o Cruella 2, o Cruella 1 e o The Favourite. O Favourite é incrível de bom também e tem a mesma pegada do Latimus, é o mesmo tipo de comicidade idiota e comicidade despreocupada, né, assim, no sentido de... Você vai entender que é isso mesmo que o cara tá colocando, mesmo que você ache uma estrutura muito idiota e mesmo que aquilo ultrapasse o limite da realidade. Então, ele faz uma estrutura de piada baseado, por exemplo, na conversão de corpos. Então, o cara bota a cabeça de um ser humano num pato ou a cabeça de um porco numa galinha. Aquilo é impossível, é fantasioso, ninguém comenta. O que é estranho, porque nenhum personagem acha aquilo irreal. Aquilo faz parte de uma coisa irreal para os personagens também, mas aquilo passa batido, como a bola, né, a bola de máquina de gases que sai da boca do cara, é uma coisa irreal, ninguém comenta, fica por isso mesmo, e a gente, como plateia, fica naquele momento, peraí, isso aqui é uma fantasia, tipo, isso existe? Ou é uma piada interna? Ou isso é o que a gente sempre discute, que os podcastinadores sempre falam muito? Isso é uma quebra de quarta parede, no fim das contas, mesmo que não tenha ninguém olhando pra lente? É o momento em que a gente vai parar pra pensar sobre a obra que tá sendo feita e a obra tá sendo comentada sobre ela pra gente ali. E esse tipo de descolamento, digamos assim... Ele é muito comum em obras que gostam de proporcionar um certo distanciamento brechtiniano, para usar um termo mais acadêmico, né? De fazer a plateia parar para pensar, não no filme que está vendo, mas sobre o filme que está vendo. No sentido de que você para de curtir a história e começa a parar para pensar que filme é esse que você tá assistindo, sabe? Você dá um... Você distancia da história pra pensar por que, que você tá vendo aquele filme. Você fica, mas esse filme é muito doido. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Que isso? Quer dizer, você fica nesse lugar de questionar a realidade sua daquele momento. Que é um pouco perigoso até, porque a chance de você descolar e não voltar mais é muito grande. Ou a plateia não entender a proposta, achar muito louco, e aí não gostar do filme. Sair dali falando, cara, esse filme é muito doido, eu não gosto. Mas mesmo assim, eles sabem que estão fazendo isso e escolhem fazer. Então, eu acho corajoso, né, esse tipo de proposição. Tem coisas que são pontuais, que é só para fazer as pessoas pararem de pensar mesmo naquilo. Por exemplo, as lentes que ele usa justamente, né, na verdade, o Ryan, né, usa, o cinematógrafo, usa umas lentes insanas de wide, né? Tipo, ele usa uma 9mm. 9mm é uma coisa assim, tipo, é aquele fish eye que a gente põe na porta para ver o olho mágico, né? É aquele tipo de imagem horrorosa, esquisitíssima, que não faz sentido nenhum com a realidade. E ele decide usar justamente, não só usar uma lente dessa, mas usar essa lente com a câmera na mão, que fica fazendo um shake especificamente da falta da realidade. Então assim, se você não descolar naquele momento, você não descola mais lugar nenhum, né? Você para e fala, cara, o que tá acontecendo? Por que eu tô vendo esse filme com essa borda preta 100% do lado, assim? Tipo, não faz sentido nenhum. E de repente volta pra história, e a história segue, enfim.
Eu não tinha pensado sobre essa história de um filme corajoso, mas realmente é isso, porque você tem o filme que é um caminho seguro e você sabe que você não vai incomodar as pessoas. Uhum. E beleza, a gente pode seguir por esse caminho aqui, que é um caminho seguro. E você tem o caminho que você sabe que pode dar ruim em algum momento com algum tipo de público. Então, vamos optar por esse caminho que talvez dê ruim? Vamos. É bacana pensar por esse lado. Isso é um bom exemplo de filme corajoso.
É, e pensar que é um filme que gasta 36, 32 milhões de dólares, né? E a pessoa decide fazer uma coisa que é possível que o público não goste por causa dessas escolhas, né?
É, e que bom que deu certo, né? Que bom que acertaram. O filme ganhou um monte de prêmio, ganhou um monte de fã, e que legal. Eu gosto, eu tava torcendo, eu sabia que Oppenheimer ia ganhar o Oscar, porque tava tudo dizendo que era Oppenheimer pra tudo quanto é lado e tal. Mas eu tava torcendo por esse, porque é a mesma coisa que aconteceu um ano antes com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Qual é o filme diferente? Porque eu não tô entrando no mérito se Oppenheimer é bom ou se é ruim. Mas Oppenheimer é um filme que a gente já sabe esse formato.
Uhum.
Ok, a gente... É um filme bom, é um filme que é ok, é um filme que traz boas atuações, que tem uma história que é legal e tal. Mas a gente já conhece isso. Não é um negócio que a gente sai do cinema pensando, cara, que coisa diferente que eu vi.
Uhum.
Com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e com Pobres Criaturas, eu saí do cinema pensando, cara, que coisa diferente que eu vi. Eu gosto disso, eu gosto de ver algo diferente do óbvio.
É, o Everything Everywhere é realmente uma proposição também, né? É bem corajosa, bem diferente, embora ele seja mais goofy na feitura, porque ele fala de multiverso, então ele realmente tem uma proposição mais aloprada do que esse. Esse é uma viagem lisérgica visual, principalmente, né? Mas em termos de história, é uma história bem simples, né? Porque é uma história que tá reescrita há muito tempo, né? O Frankenstein, Vida é Sonho, o Metrópolis, né? São referências muito claras desde 1600 e lá vai dinossauro, que essa história é contada, né? Que é uma pessoa que tem um transplante de alma, transplante de cérebro. É, pegar o cérebro da filha e botar na mãe, pegar o cérebro de um professor e botar no aluno. E, tipo, essa história tá super batida, já se contou muitas vezes, né? Então, o Everything Everywhere, ele é, de fato, uma história bem diferente, assim, porque o enredo principal é só uma lavanderia e, tipo, como lida com o cotidiano, né?
Com as taxas, com os impostos.
Isso, uma coisa super, ultra burocrática e simples, né? Assim, os dois filmes são corajosos nesse sentido, eu concordo totalmente. E acho muito interessante esse paralelo, inclusive, né? Porque o Poor Things, pra mim, foi um dos grandes, uma grande revelação. Assim, eu sou muito fã do trabalho do Yorgos, do Mavropizaridis.
O segundo Yorgos.
É, o editor.
Eu só sei o nome do Lanthimos.
É, o editor, que também chama Yorgos. São dois Yorgos no projeto, né?
Rolou uma piadinha no Oscar com relação ao nome dos dois, porque o Jimmy Fallon, que tava apresentando, ele falou, tem o Yorgos Lanthimos e o Yorgos não sei o quê, são dois Yorgos que estão concorrendo. E será que eles vão ganhar? Aí ele falou, Yorgos is as good as mine.
E o Mavo Pursarides, ele é um senhor quase já, né? Ele já é um senhorzão, assim, já é um cara bem mais velho. E o trabalho que ele fez, principalmente no Favorite, o filme A Favorita, é incrível. E nesse também, você tem uma estrutura de edição muito forte, porque você pensa que você tá... Porque assim, é importante a gente pensar que a parte da edição, da montagem de um filme, é o terceiro momento da reescrita dele, né? Porque você pode pegar um pedaço de papel, escrever qualquer tipo de roteiro, mesmo que você faça posicionamentos de câmera, apontamentos, que é o que as pessoas geralmente acham que é o diretor que decide o apontamento, mas isso às vezes está escrito na própria forma de descrever a cena no roteiro, já está o apontamento do tipo de lente, o tipo de câmera que vai ser usado. Pouca gente discute sobre esse assunto. Mas você tem um momento em que você pode escrever qualquer coisa, e o papel aceita praticamente qualquer coisa. Você pode escrever que um elefante se explodiu, saiu correndo e gritou, mamãe, volto já, e vai ter essa cena escrita, né? Quer dizer, agora filmar essa cena é uma outra coisa, né?
A partir de agora eu quero ver um filme que tem essa cena. Tem um elefante que explodiu e saiu correndo, mamãe, volto já.
Pois é, aí filmar isso é uma questão. Agora, e depois que você conseguir filmar isso tudo, editar esse material é um terceiro momento em que você tá, a sua ideia foi essa. Agora vamos ver se a sua ideia tá aplicada. Ela tá de fato doable, né? É possível ser feita alguma coisa com isso, né? E, então, assim, o editor ele tem um mega poder de decidir estruturas de por onde a cena vai caminhar pela escolha de takes, na real. E, às vezes, não é nem baseado numa escolha estética. Às vezes, é baseado numa escolha política. Ou, às vezes, é baseado numa escolha técnica. Tipo, a gente usou essa cena porque as outras estão fora de foco.
Been there, done that.
A gente usou essa cena porque a atriz não interpretou bem feito aqui ou não fez bem o trabalho dela. A gente vai ter que usar essa outra. Enfim, acontece muito. Muito mesmo.
Nas minhas produções acontece, mas as minhas produções são produções amadoras sem grana.
e esse... É um filme que tem muito peso na forma da montagem, né? O ritmo desse filme é muito importante, porque se ele faz escolhas um pouco mais apressadas e não tão dilatadas como são as escolhas, né? As cenas são bem longas, as cenas que ela tá comendo, por exemplo, são escolhas muito interessantes. Você lê, tem uma parte no roteiro que ele se refere aos tartas de portugueses, né? As tortas portuguesas, que são muito famosas no mundo inteiro, todo mundo gosta daquele pastel de Belém.
Nossa, eu amo aquilo, gente.
Todo mundo, o planeta inteiro fala muito desses doces, é bem famoso no mundo inteiro, então tá no roteiro que ela degusta um daquilo e tal, e assim, literalmente são duas linhas se referindo àquilo, mas a gente tem tipo 4 ou 5 takes imensos de coisas enormes dela comendo, só ela comendo, botando comida na boca, porque claro, se você for pensar, uma boa parte do crescimento humano é também a parte do estômago, da boca, né? Como a Cal falou, né? Tipo, eles fazem comida pra assistir o Oscar, a comida faz parte de um movimento muito grande pra gente, então faria muito sentido ter mais tempo de comida do que só tava no roteiro previsto. Então filmar não só ela comendo em vários takes, mas você ter momentos em que ela tá comendo, que a gente vê, que não tá contando história. E aí assim, pra um editor, aquilo é um momento muito interessante de ou você acelera o filme ali e pensa, não, a gente tem que fazer o filme rápido, então vamos cortar essa cena, porque não tem história nenhuma sendo contada aqui, ela só tá só comendo. Mas um editor um pouco mais experiente sabe do que significa você ter um take maior dela degustando, deglutindo aquilo lá, né? Tipo, devorando um pastel de Belém ou, sei lá, um tartar desses de português, né? O ritmo do filme é muito interessante, né? Ele tem várias dinâmicas, né? É bem lento no início, aí ele fica super acelerado no meio, depois ele fica lento de novo, parece que acaba. E depois ele fica super rápido de novo. Tipo, construir isso é muito, muito interessante.
Não tem nada a ver com o filme de hoje, mas você tava falando, eu lembrei do filme O Sabor da Vida, que é o filme que a França mandou pro Oscar. A França deu um bode enorme porque devia ter mandado a Anatomia de uma Queda, mas não mandou. A Anatomia de uma Queda mandou O Sabor da Vida, que é um bom filme, mas a Anatomia de uma Queda é muito melhor.
Uhum.
Mas não sei se algum de vocês dois viu esse Sabor da Vida. É um filme que fala basicamente sobre comida e sobre fazer comida. Mas qual é a comida que a gente... Como é que a gente vê comida no cinema? Alguém cozinhando. É o take da pessoa pegando ingrediente, jogando na panela, corta outro ingrediente, corta a panela do fogo... E corta o troço saindo do forno.
Uhum.
E é isso. São alguns segundos do troço começando até ficar pronto. Nesse filme Sabor da Vida tem, sei lá, 20 minutos da pessoa fazendo todas as etapas da comida. E é muita comida que estão fazendo, porque são banquetes enormes que fazem. E é cada detalhezinho de cada comida que é feita. Cara, é um troço que é um filme que dá fome.
Ai, gente, que delícia. vocês estavam falando sobre a comida, assim, né? E é engraçado pensar que tem muito take de comida e tal, né? Que faz parte de um dos marcos de desenvolvimento também, né? Porque ela tá começando a comer coisas sólidas e tudo, né? Então ela tá experimentando. Então é muito legal essa parte que ela tá principalmente em Lisboa, que ela foge do Duncan, né? Vai comer várias coisas, porque ela começa comendo o pastelzinho de Belém lá, depois come as ostras, e depois vai comendo, 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 e tipo, você sempre vê ela comendo ali, né?
Uhum.
E eu acho muito legal, porque pro cérebro dela de criança, é aquele momento que ela tá experimentando as coisas, né? Ela vai experimentando os gostos de tudo e tudo mais. Ela já descobriu o próprio corpo, ela já tá andando bem, ela já tá comendo agora, né? Então é muito massa ver essas cenas assim, sabe? Pensando no cérebro, né? Claro.
Uhum.
Vou aproveitar que o Heineken falou do Yorgos Mavropsaridis.
Uhum.
E deixa eu puxar o Yorgos Lanthimos, que é o nome mais fácil de falar e é o nome mais conhecido. Vocês já viram os outros filmes do Yorgos Lanthimos?
Já o Lagosta.
Eu não vi o Dente Canino. Eu vi o Lagosta no Festival do Rio também. Eu vi A Favorita, não gostei tanto assim. Lagosta gostei muito. E eu não me lembro se eu vi O Sacrifício do Cervo Sagrado ou não. E eu descobri que isso é um problema que vai ser mais corriqueiro no futuro, porque o filme que eu vejo pelo streaming, ele não gruda tanto na minha memória quanto o filme que eu vejo no cinema. Então, tipo, o Lagosta, que eu vi uma vez no Festival do Rio, 2015, quando passou, eu lembro do filme inteiro, lembro de muita coisa que eu vi, nunca revi o Lagosta, mas eu lembro do filme.
Uhum.
Agora, outros filmes mais recentes que eu vi no streaming, vi ano passado no streaming, não grudou. Eu não me lembro se eu vi O Sacrifício do Cervo Sagrado ou não. Eu lembro do Lagosta e lembro da Favorita.
Eu lembro do começo do Sacrifício do Cervo Sagrado, mas a gente não chegou a assistir, porque o começão dele, a gente tava comendo, a gente ficou meio, aí a gente mudou. Mas a gente foi assistindo o streaming mesmo. Mas eu lembro do Cervo Sagrado, O Sacrifício do Cervo Sagrado por conta disso. É um filme que eu ainda quero ver, porque eu gostei bastante, né? E como era do mesmo diretor, a gente se interessou muito pelo filme. Mas ainda quero ver. Mas dele mesmo, assim, eu lembro de ter assistido Lagosta, A Favorita, por incrível que pareça, eu não assisti ainda, mas também tá na minha lista pra assistir. Então só assisti dois. Se esses são os mais conhecidos, né? Eu assisti dois.
Na verdade, não tem muitos, não, porque além desses tem o Dente Canino, que é o filme que ele fez grego, que é tipo o filme que mostrou ele pro mundo. E acho que é basicamente só isso. Não tem mais. Tem curtas que ele fez.
É, de grandes produções, nessas produções que atingem cento e tantos milhões. É só isso mesmo. Ele tem pequenos curtas, né? Os dois ou três curtas bem interessantes. Eu acho A Favorita, pra mim, é um dos mais incríveis achievements desse cinema mais atual, assim, de 2000 e perto de 2020 já. Porque, como falei, né? É uma proposição de linha estética que é distinta de uma história narrada. Só porque isso, o cinema tem que ter uma perspectiva que seja uma coisa visual, né? O cinema é um audiovisual, é um produto audiovisual. E eu acho que as pessoas estão muito acostumadas a assistir. A gente tem muito filme pop ou filmes que são muito populares que ele tem pouca questão visual, assim. Se você for pensar, por exemplo, tem os Vingadores, né? Pra usar esses negócios da DC, Marvel, enfim, essas coisas que eu entendo zero, zero, zero. Mas eu assisti os Vingadores, por exemplo, tá? Já conta.
Ah, olha
só. Não sei qual, porque eu sei que tem vários, mas eu...
São só quatro, caramba.
Eu assisti que o personagem é roxo lá. Eu acho que eu assisti todos, talvez. Eu não sei exatamente, mas enfim.
Tem um personagem roxo, beleza. A gente já sabe que é o Thanos, beleza.
Okay. Personagem roxo.
É, esse do personagem roxo, que é vilão e tal. Que você fosse pensar, a parte de estrutura visual, ela é só literalmente a reprodução de uma criação de mundo. Então, o mundo é, sei lá, os caras são alienígenas. Ah, então eles têm que ter formas humanoides. E é isso. E eu assisti também um desses de quadrinhos. Eu não sei se pode falar quadrinhos, porque eu acho que ofende o povo, né? Pelo menos uma vez alguém me corrigiu. Falou que era graphic novel.
Pode falar, e aqui não vai ter bloco de quadrinhos, pode falar.
Pode, pode sim.
Pobres Criaturas não tem nada de quadrinhos, não tem nada de bloco de quadrinhos, então hoje tá liberado, pode falar e pode falar mal, vamos falar mal de quadrinhos. Chupa, Tibério.
É. Mas tem esse... Eu assisti, acho que foi o Doutor Estranho, que ele tava usando um Jorge Lacuto. Como é o nome daquele que ele vai pro multiverso? É Doutor Estranho no Multiverso, talvez, sei lá. Esse daí.
Multiverso da Loucura?
Isso, é. Multiverso, esse mesmo. Ah, tá. Então, assim, você pensa, o cara tá propondo uma ideia de que você vai pra um multiverso, que você tem possibilidades infinitas, quânticas e nananá. Mas no fim das contas, a coisa mais importante dali era uma almôndega em formato quadrado, ou um cachorro-quente no formato de uma almôndega.
Era uma pizza em formato de almôndega.
É, uma coisa assim, tipo, trivial do trivial do ultra trivial, ou isso, esses de quadrinhos, às vezes tem um alienígena, mas o personagem é um humanoide com um uniforme militar. Você fica...
É que é outra proposta, né, Heineken?
Claro, não, eu entendo.
O cara que faz o filme de super-herói, o cara que assiste o filme de super-herói, ele não quer ver um filme que vai explodir cabeças. É outra proposta.
Pois é, mas imagina nesse filme do Poor Things, você tem um pato que tem cabeça de pato e tronco de porco, ou vice-versa. Tipo, umas estruturas visuais que são muito esquisitas. Não. E mais do lance das lentes, de proposição de... Você vai pra lentes que deformam a imagem do que a pessoa tá vendo, que é diferente. Porque o filme dos Vingadores, a imagem fica exatamente igual a mesma. O aspect ratio não muda nunca. Você nunca vai ver diferente de 16:9 cobrindo toda a tela. E desse não, desse tem cena que o cara não faz um reframe pra colocar a pessoa dentro de uma janela. Ele literalmente bota uma lente de 9mm em crop, usando uma câmera que tem um sensor de 35mm, fazendo literalmente a imagem ficar uma bola. Uma bola, e essa bola faz parte do seu distanciar, que consequentemente faz parte da história, né? Se você pensar, a cena da luta é tão irreal que é um único momento em que tem um handheld, que o cara não usa um tripé nem uma dolly, ele põe a câmera no ombro e filma a luta no ombro. E fica uma cara de youtuber o negócio. E assim, visualmente isso é muito exótico. Visualmente isso é uma proposição muito, muito arrojada, muito diferente. Porque você vai ter a imagem shake num nível que não é comum pra um filme de Hollywood, pra um filme que vai estar no Oscar. Como vocês disseram, né? O filme tem um visual tão fora do comum que mesmo que você não goste do filme, você não consegue dizer que pelo menos a parte visual não é incrível. Não é exótica, estranha. Mas por quê? Porque não é o cara que é criativo somente. É uma pesquisa científica, uma pesquisa de trabalho acadêmico muito grande do Robbie Ryan, né? Que é o cinematógrafo aqui, de sentar e ver qual é o tipo de look que você precisa pra esse filme. E eu tava falando isso pra vocês também, né? Que no roteiro não tem referências muito grandes dessa parte visual. Não tem dizendo assim, tipo, ah, Lisboa colorida, o aquário, não sei aonde. Você não tem essa referência escrita. Isso é, de fato, um brainstorm de sentar, vamos contar essa história, mas é uma história fantasiosa, então vamos fazer uma fantasia mesmo. Só que mais do que, por exemplo, o Green Knight, que é uma fantasia RPGística visualmente, ou esse do vilão roxo lá, do Avengers, que é um vilão roxo, que é, ok, é visualmente exótico, mas não é na real, porque é só uma... A representação visual é a mesma. E nesse filme, não. Nesse filme é uma proposição estética para além do que a representação da imagem está colocada. Dá para entender ou é meio confuso o que eu estou falando?
Dá para entender, dá para entender.
Você tava falando sobre a questão da filmagem, tudo, né, dos efeitos e tal. E, cara, pra mim, esse filme, ele foi muito hipnotizante. Teoricamente, né, quando a gente vê qualquer filme que tá lançando hoje em dia, né, eles são muito corridos, eles são muito rápidos. É, não tem muito aquele ponto de respiro e tal, né. Eu gosto bastante de filme dessa forma, quando eu tô, sei lá, quero assistir um filme só por assistir. Mas eu curto esses filmes mais lentos e tudo. E esse filme, apesar dele ser lento, apesar dele ter cenas muito longas, por exemplo, pra questão de comida, pra questão de falas, pra questão de ações mesmo, que muitas vezes em alguns filmes ele seria cortado, a coloração dele, né, desde o começo, que é preto e branco, até essa parte colorida, que é um colorido muito... lisérgico mesmo, sabe? O azul do céu é um azul diferente. Uhum. O azul do mar é um azul diferente. O mar, ele se mexe de uma forma que parece que você tá num quadro do Salvador Dalí, assim, sabe? Então, é muito hipnotizante isso. Então, o filme, ele me hipnotizou muito, assim, sabe? Eu não conseguia nem conversar, nem olhar pro lado durante o filme. Eu achava que eu iria perder alguma coisa que ia acontecer. Porque é tanta estranheza, assim, que eu pensei, cara, eu vou perder algo. Dava aquela sensação meio FOMO, sabe? Se eu virar o olho, eu vou perder alguma coisa.
Aproveitando o assunto, eu queria também trazer outro comentário do Marcelo Parreira, outro dos apoiadores. Se você quer mandar palpites numa próxima vez, apoia.se/podcrastinadores. Existem várias opções e você pode participar com a gente aqui. O Marcelo Parreira falou assim: eu queria uma análise sobre uma sensação que eu tive, de que os cenários eram quase como que construídos para o teatro, não para o cinema. Especialmente Lisboa e Alexandria. E aí, galera, o que vocês acharam? Eu não sei se seria teatro, não. Na parte de Lisboa, quando eu revi o filme, eu vi que tem alguns cenários que realmente parece artificial lá no fundo. Tipo, não parece ser um troço profundo. Agora, Alexandria, aquela parte da escada toda, cara, aquilo não parece teatro, não. Aquilo, aliás, achei aquele efeito bem visualmente impressionante.
Essa sensação de teatro, eu não cheguei a sentir em nenhum dos dois. Mas falando sobre isso, o cenário de Alexandria, ele não parece feito pro teatro e tudo, porque tem a questão da profundidade e tal. Mas claramente eu poderia ver uma estrutura dessa um pouco menor, né, pra caber no teatro mesmo. Porque, não sei, parece que a atuação tá teatral, sabe? A questão do navio também, né? Enquanto ela tá indo até chegar em Alexandria mesmo, a atuação tá muito teatral, mas tá bonito, assim, sabe? Não tá teatral, nossa, me perdeu, nem nada. Mas tá uma atuação teatral. Então, claramente, eu conseguiria ver, principalmente quando ela cai nos braços daquele outro personagem que tá junto com ela, né? Que ele, eu não sei se ele tenta tapar a boca dela pra ela não gritar, ou eu não sei o que, que ele tenta fazer ali.
Ele tentou segurar ela porque ela queria descer, ela queria ir lá pro meio daquele pessoal.
Aí, naquele momento, ouvindo, né, o comentário do apoiador, faz sentido pra mim, fez sentido, assim, sabe? É uma coisa que eu não senti no momento, mas faz sentido, eu conseguiria ver essa cena no teatro, por exemplo.
Eu não sei se eu posso acrescentar alguma coisa, porque eu não sei se eu entendi exatamente o que é o teatro nessa conversa toda, né? Porque quando alguém fala que o cenário tá meio teatral, eu consigo entender teatro como uma diversidade estética gigantesca ao ponto de você ter desde minimalistas Dogville com nada, que são só durex no palco e você enxerga toda uma estação de trem só com durex, ou de fato montagens de musicais que você tem construções físicas, né? Ou montagens como ópera, que você tem literalmente construções físicas, ainda mais se você pensar num teatro naturalista a partir de 1920, que você tem encanamento de água literalmente saindo dentro do palco, né? Os atores abrem uma torneira e de fato a água corre, o banheiro com água. Então, assim, eu não consigo entender exatamente, tipo, o cenário do teatro pra mim significa muito mais do que só uma coisa que é falsa, assim. O cenário de cinema em geral é muito mais falso do que o cenário de teatro como um todo. Uma pessoa que tá sentada no centro, ela tem que assistir toda a extremidade do palco, né? Então ela enxerga as coxias, ela enxerga toda a estrutura. Então, qualquer coisa que você coloque ali, ela precisa parecer aquilo o suficiente para qualquer lugar da cadeira que você sente, você vai ver a mesma coisa, certo? Isso é um meio que fácil de entender. No cinema, você não faz isso, porque o cinema, você vai ver só o que a câmera mostra. Então, muitas vezes, um carro, uma pessoa sentada dentro de um carro, cara, nem é um carro, é só um volante e uma janela. Só que, conforme a câmera fecha, você acha que tem um monte de gente ali atrás, você acha que é um bar, mas na verdade não tem um bar nenhum ali, sabe? Tipo, é tudo muito mais falso, né? Tipo, tentar fazer uma comparação entre cenários de teatro e cenários pra cinema é porque o cinema tem uma potência por causa do vídeo e ele tem uma potência por causa da câmera de filmar. Você pode filmar um navio, você faz um take de um navio e depois você põe a pessoa mais ou menos num convés de quadrado, né, de com uma janelinha, uma escotilha qualquer, a plateia compra que a pessoa tá naquele navio, né, você não precisa ver o navio de novo. Ou até como você pega o Apocalipse Now, por exemplo, que o pessoal precisava de frotas e frotas de helicóptero, mas não pagaram o helicóptero, eles só botaram o som e um monte de ventilador, e você escuta o helicóptero chegando e você acredita que tem um monte de helicóptero chegando. Então, assim, o cinema é muito mais fantasioso nesse sentido, assim. Então a estética, na verdade, está muito mais atrelada a um resultado social do que propriamente uma proposição estética, digamos assim. Então eu não sei dizer se o filme tem cenários que são falsos. Eu sei que eles são uma proposição fantasiosa, que eu acho que é a ideia. É para você ficar pensando que não só aquilo não é real, como aquilo é irreal, aquilo é absolutamente aloprado. Ela entra numa caixa e sai dentro de um navio. Isso não é crível em lugar nenhum. E essa é a proposta, sabe?
Aham.
Olha só, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu discordo com relação à parte do que é mais falso ou não. Porque eu acho que o cinema, por mais... O cinema é mentira, ok? A gente sabe que o cinema é mentira, a gente sabe que as coisas que a gente vê é tudo fake para parecer que aquilo é assim, e concordo com tudo isso. Mas parece, se o filme é bem feito, claro, nem todo filme é bem feito, mas quando o filme é bem feito, parece que é um troço que é real. E no teatro é mais difícil você fazer parecer que é real. Isso é que eu acho que o Marcelo Parreira estava falando, de questão de que o cenário, ele não parece ser algo real, quando num filme convencional ele pareceria ser um cenário real. Mas é a minha opinião.
Eu entendo, eu entendo. Eu acho que eu não discordo, não. Eu concordo contigo. Eu só acho que a percepção que a gente decide para chamar de real é que no cinema ela é falsa desde o início, e no teatro ela não vai ser. Entende? Quando você tem uma cena que é... Aí, não só atuação, mas uma porta no teatro, vai ser muito claramente que é uma coisa falsa. Mas se você faz uma cena que não tem estruturas de cenário muito claras, sei lá, é um convés, é um navio, a percepção de que você está vendo o que você está vendo, ela é mais crível, porque ela baseia-se numa estrutura física. E no cinema, ele é 100% criado. É, muitas vezes o carro nem é o carro, a porta nem é a porta, fisicamente não representa. Mas eu consigo entender o que tu disseste, que no fim das contas você acredita mais. Você acredita. Porque o cinema é fácil você acreditar mais naquilo. Mas isso não significa que o outro você precise acreditar para você poder achar que ele é, entendeu?
Então, proposta diferente, né?
Nesse sentido, você olha uma peça, você não precisa, e não vai fazer diferença se você acreditar ou não nela, porque a fisicalidade do objeto na estrutura cênica não representa a realidade. Assim como no cinema, você não precisa acreditar que tá. Se tiver mal feito, qualquer um deles você vai notar. E aí, assim que você nota, você descola. E nesse filme, pra mim, você tá descolado o tempo inteiro. No teatro, depende do que significa falar de teatro, a tendência é o cenógrafo evitar que as pessoas percebam que aquilo é um cenário, né? A tendência é fazer com que você não note, né? A gente bota a bandeira na frente, tipo uns bandor na frente dos Fresnel, para evitar que você enxergue a iluminação que está iluminando o ator. No cinema você não, quase nunca, não dá para dizer que é nunca, mas quase nunca você vai ver um take que você vai ver o sistema e o tripé da câmera ali atrás. Quase nunca, né? Aí, eventualmente tem algum filme que deixa mostrar. No cinema ele não pode, porque no momento em que você enxerga como aquilo é feito, você imediatamente desconecta, e no teatro não tanto. Porque no teatro, o pacto de interpretação, ele é mais forte em relação à plateia. Na plateia faz um pacto de fruição mais engajado, digamos assim. Você tá mais disposto a acreditar quando você vai a uma peça de teatro do que quando você vai assistir um filme, por exemplo, né?
Deixa eu contar um caos que aconteceu. A primeira cena de nudez que eu filmei num filme meu, nudez parcial da atriz, a equipe tava tão preocupada e tão nervosa que tinha um refletor de luz atrás dela e ninguém reparou. Eu sei lá, 5, 6 pessoas filmando e ninguém reparou no refletor. A gente viu aquilo e pensou, cara, como é que ninguém viu? Um cara ia ver isso. Não, tava todo mundo tenso e preocupado com tudo dar certo, tudo deu certo, beleza, acabou. Aí no dia seguinte, o que a gente faz com esse refletor aqui atrás?
Me manda que eu edito e apago ele.
O Heineken estava comentando sobre o teatro, tudo. O que eu penso sobre a questão do teatro, o fato da plateia ela acreditar muito mais no cenário teatral mesmo, mais do que no cinema, né? Quando acontece uma invasão de uma câmera, aquele microfone que fica ali em cima, não lembro qual que é o nome daquele microfone, sabe?
Bom.
Isso. Que o microfone aparece assim de repente e tal, realmente, né, isso daí desconecta mesmo a gente do filme. Mas na questão do teatro eu vejo muito que tem essa questão do pacto mesmo, né, dos atores, da produção com a plateia, até porque é como se a gente estivesse fazendo parte dos bastidores de uma gravação de um filme mesmo, né, que a gente tá ali, a gente tá vendo tudo ali no momento real, né, a gente faz parte da peça também. Então eu acho interessante isso, assim, sabe, talvez seja isso que você estava querendo dizer, assim, né, sobre a questão do teatro, né, que a gente faz parte ali da peça também.
Bora falar do elenco? A gente já falou da Emma Stone, mas eu queria falar também de outras pessoas do elenco. Eu gostei bastante da atuação do William Dafoe, Mas quem foi indicado ao Oscar foi o Mark Ruffalo, que foi do elenco, pra mim, o ponto mais fraco. Eu achei que ele tá muito caricato, achei que ele tá muito canastrão. Talvez tenha sido proposital, mas eu achei ele muito canastrão.
Ai, sério? Eu achei também ele muito canastrão, mas eu acho que ele tá fora da zona de conforto dele, sabe? Que ele sempre foi aquele gentleman, e agora ele tá fazendo um cafajeste, sabe? Eu nunca tinha visto ele nesse papel, nunca tinha visto ele como um vilão, assim, dessa forma, sabe? Beirando um vilão e tudo. Na verdade, ele é, chega a ser vilão, né, no filme.
É, ele é o vilão.
Ele é o vilão, né? Então, eu nunca tinha visto ele nesse papel. Pra mim, foi uma surpresa, mas foi até uma surpresa boa, você acredita?
É interessante essa aceitação dele fazer esse tipo de papel. Claro que isso parte do pressuposto que ele foi convidado e ele lê, vê o que vai fazer e aceita ou não, né? Porque é isso, é uma forma de mostrar uma faceta de atuação que, não é comum a gente ver ele fazendo, e outra é que também coloca a imagem dele, né? Porque ator e atrizes são muito imagens também, né? É uma marca, né? A pessoa é um brand e ela precisa trabalhar e continuar trabalhando vendendo aquilo que ela sabe fazer, que é aquilo que ela é, né? Quando você tem ator que tem uma cara muito bonita e tá muito clichê do que é o mais comum, então a pessoa tende a ficar sempre como mocinho, fazendo aquele, ou faz um vilã galã e tal. É muito raro você ter atores que estão nesse lugar também do bonitinho, do certinho, do comportado, ou como ele faz lá no filme que tem o Homem Roxo lá, ele também faz um professor, né?
Ele faz o Hulk.
Isso.
Aquele cara que verde.
Que grande, fica verde, né? O Hulk é um personagem que pegou o raio gama, né? Aí ele fica verde.
Isso.
Isso, é isso. Tá vendo? Eu sei.
É até um seriado, lembra do seriado?
Exatamente, é um seriado bem antigo. É, adorava aquilo. Que o cara rasgava a roupa, ficava grande, mas a calça não mexia isso, o tamanho.
Nunca. A calça. Na Marvel continua a mesma coisa, a calça continua.
Ah, é? É. Eles não conseguiram resolver essa parada da calça ainda, né? Era o Lou Ferrigno, né? O nome daquele ator.
Lou Ferrigno, fazia.
É, eu lembro. Mas enfim, ele faz um personagem meio. Eu não queria usar um termo meio vulgar, mas é como se fosse um personagem muito vulgar, visualmente tosco, exagerado. Aí eu entendo, eu acho que é bem o objetivo mesmo ser exagerado, ser errado, ser feio, ao ponto de ser ruim, assim, sei lá, se ele é um ator não tão famoso, se ele é um ator não tão bom, a tendência é ninguém mais querer contratar ele depois disso. Porque você fica até um attach da sua atuação pro tipo de coisa que você faz. É muito comum nas novelas, por exemplo, atrizes e atores não escolherem fazer determinados personagens porque fica muito fixo na imagem. A gente atrela muito o personagem à imagem física, ao physique de rôle do ator, né? E eu acho muito corajoso dele, mesmo assim, não tá nem aí, né? Ele é uma pessoa muito engajada socialmente, politicamente, né? Então talvez isso seja um add-on pra coisa, né? Tipo, estabelece, tô nem aí, bora lá, né, cara? Eu achei muito bom, na verdade.
Eu acho que ele, assim como o Robert Downey Jr., que também é outro que também quis sair dessa onda de sou o Vingadores há 20 anos, uhum. E no caso do Robert Downey Jr., ele mandou muito bem, tanto que ganhou o Oscar.
Sim.
Acho que o Mark Ruffalo, ele também queria pensar, cara, eu já sou Hulk há muito tempo, eu já sou o Bruce Banner há muito tempo, eu preciso de algum papel que me tire desse, porque senão eu vou sempre ser lembrado como o Bruce Banner. E, tipo, o Chris Hemsworth, que é o cara que faz o Thor, ele não era ninguém antes dos Vingadores, antes da Marvel. Tipo, hoje em dia eu já conheço outros filmes com ele, mas antes da Marvel, quem era ele? Não era ninguém.
Uhum.
Agora, o Mark Ruffalo, ele tem outros filmes, ele tinha outros tipos de filme que ele fazia.
O Spotlight, né? Lembra do Spotlight?
Lembra? Ele tem uma carreira legal.
Uhum.
Só que você hoje pensa, o que que é o cara? Ele é Marvel. Então, de repente, ele deve ter pensado nisso. Eu vou pegar algum filme que é um papel bem diferente, é um papel bem, como a Cal falou, é o fazer o vilão, fazer o cara que é o do mal, pra ver se as pessoas me desligam da Marvel e mostrar que o cara é um bom ator.
Sim.
Eu não gostei tanto assim dele, mas eu gostei mais do Willem Dafoe. O Willem Dafoe tá sempre bom, eu não consigo imaginar o Willem Dafoe atuando mal.
É, o Willem Dafoe, ele é muito bom mesmo em tudo que ele faz, né? Então é aquela coisa de, mano, ele faz qualquer papel e ele faz muito bem qualquer papel.
Isso.
Eu fiquei bem surpresa com o Mark Ruffalo mesmo, porque eu consegui tirar ele, não ver ele como aquele personagem do E Se Fosse Verdade, que ele fez também, daquele personagem do Hulk também, né, que ele fez. Então não consegui ver o Mark Ruffalo bonzinho ali, sabe? Eu vi o Mark Ruffalo sendo um cara cafajeste e eu ficando com raiva dele, entende? Nojo dele, asco dele e tudo. E eu fiquei assim, cara, eu gosto quando eu tenho um sentimento que eu deveria ter mesmo, sabe? Quando a proposta é essa de um personagem que eu falo, cara, tá atuando bem, entende? Porque, né, tipo, eu não tô conseguindo ver a atuação dele, eu tô simplesmente com raiva, sabe? Então tá interessante.
Já o Rami Youssef, que é o Max McCandles, que é o que vira auxiliar do Godwin Baxter e vira o noivo da Bella Baxter, é um ator meio, ok. Tipo, tá.
Eu sinto que a proposta dele ali é ser meio que a gente, sabe? Ele não se surpreende tanto com a bolha de gás que sai do God. Ele não se surpreende tanto com as coisas, mas ele faz umas olhadas assim, sabe? Ele acaba se tornando um dos prisioneiros do God também, né? Conforme vai passando o filme. Então eu sinto que ele é muito a gente ali, assim, sabe? Tipo, a gente acha estranho, mas a gente não pode fazer nenhuma reação. Porque, cara, eu não sei o que o cara vai fazer comigo, sabe? Ele tem cloroformio aqui, ele tem tanta coisa aqui que ele vai me colocar com cabeça de vaca, cavalo, whatever, sabe? Então, finge costume.
Agora, do elenco, eu tenho uma memória bizarra pra guardar nomes ligados a filmes, então eu guardo nomes e reconheço pessoas assim. A outra que fica depois, quando a Bella vai embora, o God pega uma outra menina pra fazer a mesma experiência. Eu esqueci o nome da personagem, mas é aquela outra que fica no lugar dela também, com o mesmo tipo de personagem. Que eu lembro dela em Era Uma Vez em Hollywood. Ela pega uma carona com Brad Pitt, não Era Uma Vez em Hollywood.
Nossa!
E ela fez uma série legal chamada Maid, que ela é filha da Andie MacDowell.
Felicity, o nome dela na série, ó, no filme.
A atriz é a Margaret Qualley e eu lembro dela como a menina que pega carona com o Brad Pitt. E o outro nome que eu lembro também é a Hannah Shigula, que é a senhorinha que tá no navio. A Hannah Shigula me lembra a minha adolescência no Estação Botafogo, porque eu, quando eu comecei a frequentar a Estação Botafogo, eu vi um monte de filmes diferentes, filmes europeus dos anos 70, anos 80, e tinha os filmes do Fassbinder. Não é? Fassbinder é o ator, é o Michael Fassbinder. O Fassbinder era um diretor alemão e que fez... os nomes dos filmes eram tipo As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, uns nomes assim meio pomposos, e era sempre com a Hannah Shigula e era tipo a musa do cara. E eu não lembro de nada desse filme, nada, zero, zero. Mas eu lembro do nome dela porque Hannah Shigula não é um nome que a gente esquece. Aí quando eu vi o nome dos créditos, ela, Hannah Shigula agora é a velhinha do navio.
Deve ser também meio proposital, né? Porque eles, ainda mais nesse nível de filme, nesse nível de produção, você não só tem a ver com escolhas de agentes, ou seja, e aí tá vinculado proposições de produtores, né? Ou seja, um produtor entra como produtor, por exemplo, a Emma Stone, na verdade, é produtora também desse filme, né?
Sim.
Ou seja, ela entra com parte do nome dela para poder abdicar da parte do cachê, ou eventualmente até entra com dinheiro também, ou às vezes entra só com o contato de alguém que apresenta alguém importante para estar ali, sabe? Às vezes as escolhas, elas são políticas nesse sentido, de que você precisa de alguém que já foi uma pessoa muito famosa antigamente, justamente para as pessoas poderem fazer essa relação e falar, ah, essa pessoa era uma musa há muito tempo atrás e por isso ela vai ser interpretada por essa atriz, que o personagem dela tem tudo a ver de ter sido uma pessoa muito famosa, de sex symbol há muitos anos. Sim. E encontrar a Bella Baxter e falar para ela, você pode ser o que você quiser, tanto quanto eu fui, coisa assim.
Isso.
Né? Muitas vezes é uma volta gigante. O filme The Father,
Anthony Hopkins.
Ele escreveu o filme pensando no Anthony Hopkins mesmo. Tipo assim, eu vou escrever o filme pra ele e vai ser pra ele. Eu, tipo, o ator principal tem que ser ele. Então ele escreve pensando já também. Muitas vezes as pessoas escrevem pensando no tipo. É claro que não necessariamente é 100%, que às vezes tem a ver, como eu falei, a ver um pouco com o lance de relações políticas entre produtoras, estúdios, de decidir, tá, eu pago o filme, mas só se você colocar esses dois atores mirins, ou só se você colocar um ator fazendo pelo menos uma cena, né, com esse ator, porque a gente precisa deslanchar a carreira dele, ele vai fazer uma ponta aqui e tal. Então, e também, às vezes, é um pouco desse arranjo, né, que acontece.
Música. Eu ainda queria falar da trilha sonora. Eu não sei se vocês gostaram da trilha sonora. Eu achei aquilo tudo muito legal, porque o filme é tudo esquisitão. O filme é todo esquisito, o visual do filme é esquisito, o tema do filme é esquisito, tudo do filme é esquisito. E você ter uma trilha normal não ia combinar. Talvez até funcionasse. Mas você ter uma trilha esquisita foi muito legal. E eu lembro que quando acabou o filme, eu fui procurar. Quem é esse cara? Gerskin Fendrix. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí na página do IMDb não tinha nada. A página do IMDb do cara é só Pobres Criaturas. Aparentemente, o primeiro filme do cara foi Pobres Criaturas, e ele concorreu ao Oscar pelo primeiro filme dele, e o cara faz uma trilha sonora que eu achei muito, muito, muito legal, porque é toda cheia de um monte de ruídos esquisitos, e cara, que legal você fazer uma trilha esquisita para um filme esquisito. Eu achei muito legal a trilha, muito legal.
É, tem umas coisas bem dissonantes, né? Sim. Tem uma cena, pouco antes de Alexandria, que eles estão saindo do navio, entrando, tem uma... como se fosse uma Shepherd Tone, que é aquele que vai subindo, subindo, a escala vai subindo, a escala vai subindo, parece que não termina nunca, e você fica com a sensação que o negócio não vai acabar, e não tem pra onde ir, porque ele vai subindo as oitavas e vai fazendo as oitavas paralelas, subindo e ao mesmo tempo descendo. Não sei explicar exatamente, porque eu não sou músico, mas a ideia é bem de constantemente pro mesmo lugar pra sempre e pra cima. Então fica um... você acha que não vai acabar nunca. Quem usa muito isso é o Nolan, né? O Nolan adora, quase todos os filmes de abertura do Nolan sempre é o Shepherd Tone, né? Do Tenet, ou todos eles fica... isso, eu acho que vai explodir nunca... E é um elemento que você pode fazer infinitamente a sensação de tá andando pra frente. Tem aquele... uma obra do piano que tem essa sensação, que também já é bem mais moderna, né? Já parte do período moderno de 1950, eu acho. Aí já não sei mais, que é uma parte histórica que tá bem ruim. Mas é do Voo do Besouro. Sabe, acho que é do Rimsky Korsakov. É, do Korsakovsky. Que ele fica... né, eu sou péssimo, mas enfim. A ideia é que fica indo e voltando, indo e voltando.
Só que o voo do besouro é pra você parecer que tem um mosquito no seu ouvido.
Que tem um besourão voando. E é incrível como é. E nem tem staccato nem nada. E aquilo é feito com arco no violino, né? O cara fica até pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, fazendo muito rápido. Tem tudo a ver pegar um compositor novo, sabe? Tipo um produtor da Billie Eilish e fala, ok, senta aqui, porque o que a gente quer é uma outra sonoridade. Não é uma música clássica John Williams pra fazer isso aqui ser grandioso. Não, precisa de alguém com uma cabeça completamente nova, que ainda não tá misturado na indústria, que ainda não tá acostumado com os clichês que vão ser feitos, pra propor uma ideia diferente mesmo. Então eu achei isso brilhante, assim, sabe? É uma música que compõe e que, pelo menos pra mim, não destaca do filme, né? Eu não saí pensando, meu Deus, como é, por exemplo, a imagem, né? A imagem realmente me chocou, assim, visualmente, né? A música não, ela só, pra mim, tá ali compondo mesmo, né?
Igualmente, no visual do filme, a música parece também feita por Salvador Dalí, né? Que ela vai caindo, ela vai despencando, ela vai... como é que fala?
Desmanchando.
Ela vai se esvaindo mesmo, ela vai desmanchando mesmo, né? Acaba sendo algo bem surreal mesmo, assim, sabe? Eu achei bem interessante. É um outro recurso do filme também que é inevitável você não perceber, sabe? Porque também causa esse estranhamento que o filme todo causa o tempo todo, né?
Deixa eu trazer mais um comentário de um dos apoiadores. apoia.se/podcrastinadores. Hoje está cheio de comentários dos apoiadores. Mas vamos lá. A Mariana Herrera falou o seguinte. Esse foi o Barbie para intelectuais, entre aspas. O efeito que o filme Barbie teve para as massas na mensagem passada, esse teve de forma muito mais profunda para, infelizmente, menos gente. A mensagem feminista é muito forte, mas não é tão jogada na cara. É pesada, doída e bem acima de PG-13. Deveria ser matéria obrigatória para um terceirão da vida, com discussão sobre os impactos e direitos da mulher sobre sua própria vida e corpo. Detalhe que eu perguntei para a Mariana o que é um terceirão da vida. E ela falou que é quando o aluno está se preparando para o Enem. Está no terceiro ano do ensino médio, que ele já tem idade para aprender, para entender coisas mais adultas, mas ainda está com idade pequena para aprender muita coisa.
Olha, eu achei que terceirão era uma pessoa com 30 anos.
Também tem aquele lá, o do terceirão pra vida, que é quando você vê aqueles adolescentes que ainda mantêm aqueles contatos com o pessoal, tipo, aqueles adolescentes, não, aquele povo adultão, assim, que não sai da adolescência.
Ah,
e fica aquelas fotos, assim, do terceirão pra vida.
Mas então, Cal, você que tem lugar de fala nesse assunto, o que, que você acha disso?
Cara, eu achei que é muito isso mesmo, assim, sabe? Eu gostei bastante de Barbie também, eu achei um filme super válido também, sabe? Em questão de feminismo e tudo, porque, cara, é Barbie, entende? Não é um filme sobre várias mulheres e contra os homens e tal, não, é Barbie, então é meio, muita gente achou meio toscão e tudo, mas pensou assim, cara, mas é Barbie, sabe, assim, então, tipo, não tem que esperar tanto assim, mas eu gostei bastante. Desse filme, é engraçado, né, que me causou vários pensamentos sobre, eu falei, cara, que foda, né, dá pra você enxergar o feminismo ali, mas parece que a misoginia, ela fica muito mais evidente, então fica aquela briga, assim, aí foi nessa hora que é aquela questão que a gente tava conversando antes, né, sobre o filme ele precisar ser digerido pra você entender, pra você compreender e tudo, porque é uma coisa que de cara, eu acho que eu tava sentindo sim um pouco do feminismo, mas eu via mais a misoginia e isso me causava um pouco de repulsa, por isso que eu tinha muita raiva do Duncan mesmo. Mas esse filme ele trabalha muito bem essa questão, sabe, feminina mesmo. A Mariana comentou que é um pouco árduo também, é um pouco, é triste até você ver por essa ótica, porque assim, ela é uma criança, né, que tá se descobrindo e tudo, e os homens estão aproveitando dela, ela acaba sendo uma vítima perfeita mesmo pra abuso dos homens, sabe, porque ela não tem aquela malícia de uma mulher, sabe, que entende olhares, que entende que existe algum perigo ali e tudo, né, que a gente vive o perigo meio que, tipo, o tempo todo, sabe, não é aquela coisa de, ah, tem coisas que a gente não faz por conta de imaginar que algo pode acontecer. Queria fazer? Queria, sabe? Mas eu não vou, porque eu entendo que determinados lugares não dá pra eu acessar assim, tipo, sei lá, sozinha, sabe? Uma rua perigosa à noite e tal, eu não vou sozinha, sabe? Então é bem por aí. E é legal essa construção da personagem da Bella, porque ela tá presa na mansão do God, né? Ele tá cuidando dela da melhor maneira possível, dentro da possibilidade dele ali, né? E ela quer viver o mundo, ela quer viver tudo aquilo, ela quer tomar sorvete, sabe? Como uma criança comum que gostaria de tomar um sorvete, mas ele, por conta dele mesmo, né? É engraçado que ele prende ela porque ele não tem a cara boa pra estar ali. Então, ela perde muito por conta de um homem que não quer se mostrar ali, né? E aí aparece, num dado momento, o advogado, né, o Duncan, pro God, pra conversar com ele e tudo, e ele vê, descobre, pra falar com ele sobre o casamento, né, dela com o Max, e ele descobre, quer conversar com ela, né, pra saber como é que ela é, por que que ele tá guardando tanto ela assim, e aí nessa hora, ela já se descobriu, né, já descobriu o corpo, já descobriu um pouco da sexualidade dela, né, o que que faz ela ficar feliz, entre aspas, né, porque é o gozo lá, né, do órgão sexual dela e tudo e tal. Aí, beleza. E ele vai lá e dá um apertão. E ela gosta. Ela não gosta porque ela gostou do que ele fez. Ela gosta porque ela gosta de sentir isso. Então, é uma questão muito dela ser dona do corpo dela mesma, mas ela não entende o que é o outro, né? Ela entende o que é ela mesma. Porque ela ainda é uma criança. E aí, ele aproveita desse momento. Ele aproveita que ela quer a liberdade dela, que ela quer. Ela só não sabe dizer o que ela quer exatamente, né? Mas ela quer a liberdade, ela quer desbravar o mundo, ela quer fazer tudo isso antes de casar. Cara, é claramente qualquer mulher, assim, sabe, que muitas vezes faz aquela despedida de solteiro porque vai casar. Eu, gente, você não vai perder a vida porque você tá casando, sabe, você vai continuar sendo essa mulher liberta, entende? Você vai poder fazer o que você quiser ainda que você case e tenha um relacionamento, sei lá, monogâmico, whatever. Então, tem esse pensamento, né, dela querer desbravar o mundo antes de casar. E ele aproveita desse momento dela pra dizer que eles vão pra Lisboa, que vão ter uma vida boa, porque ela não precisa se importar com a sociedade, com tudo que a sociedade diz, coisa que o God, ele tava ensinando ela a viver em sociedade, porque ela é uma criança, querendo ou não, sabe? Então, ele sabia do que ela poderia fazer na sociedade, por exemplo. Então, ele realmente cuidava dela como um pai e ela via ele como um pai também. Tem algumas cenas que são um pouco estranhas, né, dela deitada com ele e tudo, mas eu sempre pensava assim, cara, claramente uma criança deitaria com o pai deitaria ali com a criança e tava tudo bem. O problema é que ela é uma mulher super grande, assim, sabe? Então, enfim, né? E aí, ele acaba se apaixonando pela Bella, pelo que ela é, né? Tipo, essa pessoa super espontânea, divertida, que não se importa com a sociedade, que gosta de fazer sexo, no caso, né? O tempo todo. Inclusive, tem um momento que ela até comenta com ele, né? Que ela acha engraçado que os homens não conseguem ter esse momento de felicidade, né? Eu não lembro o que ela fala sobre o sexo, que é pular. Ela fala sobre essa cavalgada, assim, sabe?
É, jump. Então, uma coisa de jump.
Isso, exatamente. E ela fala que os homens não conseguem fazer isso tanto quanto ela consegue. Realmente, né? Tipo, os caras, eles precisam estar lá com o pau duro pra poder conseguir fazer isso, sabe? Assim. Aí é isso. E aí ela comenta isso com ele. Ele se apaixona por ela, mas teoricamente, na cabeça dele, ele até fala pra ela isso, né? Que não é pra ela se pegar, porque, né, tipo, ele não entende muito bem que ela é uma criança, né? Então ele acha que ela é aquela mulher adulta espontânea. E ele gosta disso. O problema é que a gente vê muito isso na sociedade também, né? Que os caras, eles gostam muito daquelas mulheres que são espontâneas, são legais e tal, tudo. Só que, aos poucos, eles vão privando elas de dançar, que é o que ele faz também. Quando ela vai dançar, ele pega ela pra dançar pra não ficar muito estranho, porque ela tá destoando do pessoal. Ele não quer mais que ela socialize com outras pessoas, porque ele sente que ela tá destoando dos outros. Só que tudo que ele tá dizendo, inclusive, é contraposto por aquele outro personagem que tá junto com aquela atriz que faz a participação especial, né? Que ela era musa e tudo, né? Que ele fala sobre você não se importar com a sociedade, sabe? Com as normas sociais. Então, ela até olha pro Duncan, né? Porque foi isso que ele falou pra ela, pra convencer ela de ir pra Londres. Então, ele acaba se apaixonando por uma pessoa, só que ele não quer mais que ela seja aquela pessoa. Então, ele faz a mesma coisa que muitos homens acabam fazendo, né? Que é prender a mulher num espaço seguro. Que, no caso, ele leva ela pra um navio, sabe? Que ela não vai poder fugir dele dessa forma. Então, ele acaba abusando mesmo dela, né? Que tem uma mentalidade infantil e ela não sabe se desvencilhar daquilo. Ela tem essa alma, né, infantil mesmo. Ela pega todo o dinheiro dele e dá pros pobres, né? Não, a gente não sabe se foi o dinheiro pros pobres ou não. Eu tenho plena consciência que não.
A gente sabe, com certeza não foi.
E aí, tem até uma matéria que eu li, né, sobre isso, sobre o feminismo no Portinhas, né, em Pobres Criaturas, que fala sobre isso, né? Os homens, eles buscam sempre a boa menina, entre aspas, mas fica obcecado pelas mulheres que não vivem isso mesmo, né? Que elas destoam desse papel e causa essa dicotomia mesmo, assim, sabe? Porque, por exemplo, ele diz que é um cara difícil e tudo, que não é pra se apegar. Só que num dado momento, quando eles vão, por exemplo, pra Paris e eles precisam de grana, ela pensa, né? Ah, gosto de sexo e eu preciso de dinheiro? Pronto, sabe? Vou fazer sexo por dinheiro. E ele odeia isso, né? E até um momento que ele rouba o dinheiro dela, porque o God tinha dado pra ela, né? Pra ela poder viver essa aventura com o Duncan. Ele rouba esse dinheiro dela. E depois de um tempo, ele chega e fica que nem uma criança mesmo, chorando pra que ela volte pra ele.
Bela!
É, então, cara, é uma loucura, assim, sabe? Coisa que ele falou, que ele não queria que fizessem isso por ele, e ele acaba fazendo isso por ela, né? E eu achei esse filme muito interessante, porque é realmente a descoberta do seu corpo, a descoberta do que você gosta, a descoberta do que você precisa, sabe? Toda essa questão, sabe? Desde a infância até a fase mais velha dela, né? Não sei se ela chega na fase adulta até o final do filme, mas ela, pelo menos no corpo dela, né? Chega um dado momento que ela tá andando normal, que ela tá conseguindo conversar, que ela começa a descobrir, né? Ela começa a descobrir leitura, ela começa a conversar com aquela outra companheira dela do prostíbulo lá, que ela trabalha, né? Tudo. Então, você começa a ver essa questão da descoberta do corpo, né? E como nós, mulheres, assim, seríamos muito mais felizes e muito mais libertas se fosse tudo muito fluido, assim, sabe? Porque provavelmente esses caras, eles não vão deixar de existir. Mas se a gente realmente fosse do tipo que, cara, não quero mais você. Cara, quero sim, sabe? Tipo, não dessa forma, né? Sem responsabilidade afetiva, nem nada. Mas, cara, começou a me prender. tá me fazendo mudar de personalidade. Não gosta de mim, mas gostava antes. Não quer que eu seja quem te cativou no começo, sabe? Então, não rola, entende? E a gente vê, hoje em dia, muitas mulheres vivendo em relacionamentos abusivos, relacionamento muito ruim mesmo, assim, e ela não percebe, ela não sabe como fugir disso, né? E muitas vezes elas não têm como, por conta da questão de dependência mesmo, sabe? E assim, é a dependência emocional, é a dependência financeira também, que eu acho que é muito mais grave também, né? Porque dependência emocional, muitas vezes, demora muito pra você se desvencilhar, mas se você tem um trabalho, tem uma forma de sair dali, acaba sendo um pouco mais fácil quando você tem toda uma rede de apoio, né, e tal. Mas sem você ter uma liberdade financeira, né, acaba sendo muito mais difícil. E é engraçado que ela consegue por ela mesma, tipo, não, eu vou procurar esse emprego, eu vou fazer isso, eu vou voltar pra casa do meu pai, por exemplo, né, e é isso que vai acontecer. Só que é aquilo, né, ela foi criada pra fazer tudo da maneira que ela queria. Ela foi criada dessa forma. A gente, hoje em dia, né, a gente que é mulher e tudo, desde muito tempo, a gente é criada pra ser meio que cuidada, sabe assim? Então, acaba que, óbvio, né, muita gente não tá vivendo dessa forma, eu não vivo dessa forma, apesar de ter sido criada dessa maneira, né, um pouco machista, assim, a gente tá meio que saindo um pouco dessa questão de criação e tudo, mas ainda a gente vive toda uma cultura machista, né? Então, acaba que o julgamento é muito maior do que nossas vontades, sabe? E na cabeça infantil dela, que todo mundo tem essa fase da infância, né? Que não se importa com o que o povo tá dizendo, não se importa com nada. Cara, é aquele filme que faz com que você pense, né? Eu preciso voltar à minha alma de criança pra eu conseguir me desvencilhar de coisas que eu não me desvencilharia na vida adulta, sabe? Porque tem toda aquela questão de julgamento e tudo, e uma criança simplesmente fala, não gosto de você, e sai, e a outra criança fala, tá bom, sabe? A vida seria muito mais simples se a gente tivesse essa, mantivesse, né? Essa mentalidade mesmo de criança, assim, sabe? Mas existe o julgamento, existe tudo isso, né? E eu acho que nesse filme é muito foda, assim, sabe? Pensar que ela é uma criança e, querendo ou não, ela tá se descobrindo sexualmente, então ela faz coisas mesmo pra seduzir e tudo, mas ao mesmo tempo a intenção dela não é seduzir, a intenção dela é simplesmente conseguir ter a felicidade que ela quer, sabe? E é muito louco pensar que o que ele tá fazendo com uma mentalidade de criança, né, gente? Porque assim, o corpo dela é de adulta, mas o cérebro dela não tem discernimento pra sim ou não, sabe? Então acaba que é um abuso mesmo, assim, sabe? Ainda que ela queira, né? Que nem muitos caras chegam, não sei se rola de comentar isso aqui, se vai entrar, mas muitos caras chegam e falam que, ah, mas aquela menina de 12 anos me seduziu. Eu olho e penso assim, cara, que criança de 12 anos seduz um cara de 40, sabe? Tipo, não faz sentido, entende? Aonde que você vive, sabe? Não, é impossível isso, entende?
Eu não conheço isso não, e se eu conhecesse, eu ia dizer que esse cara tem problemas.
Então, sim, o problema tá mais na pessoa que vê a sedução numa criança de 10, 11, 12 anos do que na criança, entende? Porque, sei lá, às vezes realmente ela tá rebolando lá, dançando, mas, tipo, ela não tá seduzindo, ela tá rebolando e dançando, ela tá andando, ela tá de short, ela tá, tipo, a calcinha apareceu, sabe assim? Ela tá sem calcinha, sem querer, porque ela correu na rua sem calcinha. Então, pra mim, esse filme, ele fala muito sobre isso também, sabe? Sobre essa questão de você não ter, desde criança mesmo, né? Você não ter a propriedade sobre seu próprio corpo, entende? Uma vez, uma roda de amigas, assim, a gente tava conversando, era um papo legal, só que virou um papo meio cabreiro, assim, sabe? Porque a gente tava falando, né? Nossa, quando que a gente descobriu que a gente era mulher, né? A gente foi falando sobre como que a gente descobriu que a gente era mulher, e, tipo, como eu descobri foi quando um cara me chamou de tesão, e, tipo, eu olhei pra trás pra ver se era real mesmo, e ele tava olhando pra minha bunda, eu tinha 10 anos. Aí uma amiga minha falou, né, que um cara ficava olhando pro peito dela, e ela tinha 12, e eu assim, caralho, que doideira, como que a gente descobre que a gente cresceu, tá criando peitinho, tá criando bunda e tal, sabe? É com abuso, não é com elogio, entende? Olhando por essa ótica, o filme, ele acaba sendo muito triste, né? Mas pra mim, a Bella é um personagem muito empoderador, assim, sabe? Eu olho pra ela e falo, cara, nossa, como eu queria ser uma adolescente ela, sabe assim? Pra poder continuar andando sem querer não rebolar, porque, mano, eu ando assim, sabe assim? Tipo, foda-se, sabe? Então é muito foda, é muito foda.
E é muito legal o arco, né, que acontece, porque ela vai... A personagem sofre abuso do início ao fim, e ela sofre, a personagem o tempo inteiro tá sendo dita o que vai ser feita, tá sendo dito o que vai, né? E aí tem pouquíssimos momentos em que ela tem uma, experimenta uma liberdade, que ela foge dos lugares, vai andando na rua e ela mesma decide o que ela vai comer, ela mesma compra as coisas ou encontra as amigas.
Uhum.
É muito interessante nesses pequenos momentos que ela experimenta a liberdade, nesses momentos é que as cenas são bem mais longas, os takes são bem maiores, que é pra gente poder também aproveitar quando ela tá conversando com aquele companheiro lá do navio que tava junto com a senhora, que depois ela fica amiga dele e conversa com ele e ela vai descobrindo umas outras coisas da realidade ali, porque ela tá, enfim, evoluindo, tipo, escolhendo as próprias amizades, não sendo mandada, mas no final ela acaba sendo a dona de tudo, né? Ela vira a dona herdeira de todo mundo e dominando essas pessoas que dominaram ela o tempo inteiro, né? E deixando a liberdade da próxima Bella, que é aquela outra personagem que vai ser, ou que estava sendo ela, né, naquele momento que eles estavam substituindo, deixa ela aprender livremente, testar sozinha, sabe? É muito interessante esse arco que a personagem tem, né? Essa vingança que acontece, porque eu pelo menos assistindo, ficava muito aflito o tempo inteiro de tamanho abuso da personagem, tipo, caracas, que horror, que coitada dessas pessoas. E eu entendo perfeitamente isso como uma analogia de como nós, homens, né, tratamos a questão da representatividade ou da representação feminina, principalmente na questão da arte, né? Então eu consigo entender a crítica muito clara no filme e o incômodo que foi, tanto para mim assistir, como no final ela terminar nesse lugar de tomando chá, sentada, poderosa sobre tudo, né? Dominando todo mundo. E principalmente o marido dela, que obrigou ela a casar, transformado numa cabra, né? Comendo pasto. Eu achei o máximo aquilo.
É, verdade.
Esse fim é muito bom.
É a única vingança possível pra uma pessoa que tá completamente perdida. Tirar a cabeça do cara e botar ele como um bode, porque só o que ele precisa ser, só um bicho animal mesmo. Que é completamente preso nesse paraíso dos deuses, né? Como pensando numa questão bíblica em que Deus decide se a pessoa sai do paraíso ou não, se ele consegue se autopensar sobre si mesmo, né? Como aconteceu com Adão e Eva, por exemplo, se você for pegar no judaico-cristão, que na verdade nem é judaico-cristão Adão e Eva, mas enfim. Eu achei muito interessante esse arco todo, assim, foi bem vingativo no sentido de eu me sentir acarinhado, né? Porque como é tudo muito pesado, eu tava com medo que no final ainda fosse, ela terminasse mal ainda, eu ainda ia ficar, poxa, que pena, né? A personagem sofreu, não vai ter um momento em que ela vai dar a volta por cima e mandar esse bando de cara tudo ficar pastando, literalmente. E aí aconteceu do cara, inclusive a cena do cara pastando, eu achei o máximo mesmo.
Literalmente.
É, então, literalmente ela mandou o cara pastar, né? É.
Eu prefiro acreditar, talvez eu esteja errado, mas eu prefiro acreditar que a gente está evoluindo, porque se a gente parar para pensar, a postura do Duncan é uma postura que era muito comum há uma ou duas gerações atrás. Que é o cara que ele vai pegar a mulher para ser submissa a ele, e é isso, e tipo, ele determina o que vai fazer, ele determina o comportamento dela, ele determina o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, e é isso. Na verdade, ele não está maltratando, ele está seguindo o que a sociedade dizia que o homem deveria fazer com a mulher. E quando eu vejo que hoje em dia a gente vê isso e se incomoda com isso, eu penso, tá, eu acho que a gente está evoluindo.
Uhum.
Porque você vê um troço desses que era super comum décadas atrás, que era o padrão, não vou dizer nem que era comum, que era o padrão décadas atrás, que era essa posição submissa da mulher, e você vê isso e se incomodar hoje em dia, é porque hoje em dia você já sabe que não era para ser assim. Então quando eu vejo o Duncan desse jeito, com essa postura que ele tem, de chegar e querer mandar em tudo que ela fala, e tudo que ela faz, e eles estão em Lisboa, e ela sai porque ela quer descobrir o mundo e ele tá cansado porque ele não consegue transar 3 vezes seguidas, 4 vezes seguidas. Então ele diz, vamos descansar um pouco agora. E ela diz, não quero descansar, eu quero conhecer o mundo. E ele fica com raiva disso, bota ela num baú e bota ela num navio. A gente pensa, tá, isso é errado. E que bom que a gente pensa que isso é errado. Porque eu acredito que isso seria normal décadas atrás.
Uhum.
Então eu sempre prefiro pensar que sim, eu acredito que estamos evoluindo. O fato da gente ver isso e se incomodar com isso é uma boa notícia.
Eu acho que a gente está evoluindo, mas ao mesmo tempo, se você vê em conversas entre várias mulheres e tudo, ainda tem muito disso acontecendo, assim, sabe? Tipo, experiência própria, antes de namorar com o Fábio, eu tive um relacionamento péssimo, assim, que foi muito esse arco, sabe? De, tipo, ele gostou de mim, super legal, she's so crazy, I love her. Só que no final do relacionamento tava, tipo, eu meio que Maria Madalena arrependida, né? Sem amigos, sem ninguém. E afastada de muita gente, assim, sabe? Por conta disso, assim, sabe? Então meio que aos poucos ele foi me colocando nesse navio sem eu perceber.
Uhum. Isso acontece.
Então, mas eu acho que, tipo assim, a gente tá evoluindo. Eu acho muito bom isso, assim, sabe? Principalmente na minha bolha, na nossa bolha, assim, sabe? Quando eu converso com vocês sobre isso, né? A gente vê essa questão da evolução, eu fico feliz porque eu penso, poxa, pelo menos eu tô me sentindo num lugar seguro aqui, assim, sabe? Porque se todo mundo tá pensando, tá vendo tudo isso e tá criticando, tá vendo de maneira negativa e tudo, tá tendo, né, uma visão crítica sobre isso. Eu acho muito massa, sabe? Mas ainda tem muito disso por aí, assim, sabe? Que às vezes a gente não conhece, assim. Então, e o foda é que esse filme, ele fala sobre isso muito nas entrelinhas, né? Então, quem deveria estar assistindo esse filme e se questionando sobre, talvez não tá vendo o filme também, entende?
É o pessoal que não gostou de Barbie.
Então, exatamente. E aí você olha e fala, cara, ele talvez a pessoa veja por essa ótica de, então isso tá certo, mas por que que ele virou uma cabra no final, sabe? Que bosta de filme. E aí, não, entende? Ele é uma cabra porque talvez você deveria ser uma cabra também.
Se a gente pensar que o Duncan é um personagem que é errado, o marido dela, que eu nem lembro o nome dele, é pior ainda.
É.
Uhum.
Mas o cara é horroroso em todos os aspectos possíveis, a ponto de torturar os funcionários dele e ameaçar com arma se alguém resolve reagir.
Cara, sim. Ele é, nossa, desprezível, assim, sabe?
Pois é.
E no final, pra tudo isso acontecer, né, pra ele virar uma cabra e tudo, e ela conseguir conquistar todo o espaço, ele diz, né, ele conversa lá que ele vai dar um clorofórmio com gin pra ela tomar, pra que ela, né, tipo, fique sedada e tal, pra ele fazer uma inseminação artificial nela, colocar um filho nela, assim que ela engravidar e tudo. Depois disso, né, depois da inseminação, ele iria cortar o clitóris dela, sabe, assim, tipo, pra ela não ter prazer mais nenhum com ninguém, sabe, assim, é aquela coisa de, cara, se ela não vai ter prazer nem comigo, então ela não vai ter com ninguém, mano.
É psicopata mesmo.
É muito, muito, muito psicopata, sabe, é como aquelas coisas, né, tipo, ah, vou colocar um filho nela pra ela nunca separar de mim, eu falo, cara, filho, não tem de casamento.
E, Cal, você se perguntou se ela já tava adulta no fim, eu acho que ela já tava adulta no fim, porque ela chega à conclusão de que, por que eu tentei me matar?
Uhum.
Se eu tinha uma vida feliz aqui. Você tá me dizendo que eu tinha uma vida feliz ao seu lado. Então por que que eu tentei me matar? Então ela já tem consciência do que é isso. Essa personagem, é o que a gente falou no início do podcast. Essa Bella Baxter é completamente diferente da Bella Baxter do início do filme.
É, verdade. É engraçado porque, assim, o filme, a gente não sabe em que ano que ele se passa, em que época que ele se passa exatamente. Porque ele tem... O figurino, ele é meio vitoriano. Só que as tecnologias, elas são futurísticas. A gente não vê ninguém com tecnologia, tipo celular, nem nada, mas a gente não sabe se existe ou não existe. A gente não consegue entender aonde ele se passa, em que época que ele se passa. E ao mesmo tempo, a gente não sabe se no final ela é uma adulta ou ela é uma criança que evoluiu tanto por conta de ter lido muitos livros junto com aquela companheira dela, de ter estudado muito, se bem que ela tá fazendo faculdade agora, né? Ela vai começar a fazer medicina e tudo, né? Mas é muito louco pensar nisso, né? Porque a gente não sabe se é uma mente que evoluiu muito rápido e ela é só uma adolescente, ou ela realmente é uma adulta ali, né?
É, isso eu não saberia dizer.
É, então.
Agora, esse negócio de quando se passa, pra mim, é proposital pra não ter nenhuma época certa.
Uhum, sim.
Porque você tem elementos que são do passado, mas você também tem elementos que são do futuro.
É.
Aqueles monorails que tem em Lisboa, aquilo lá não tem como você fazer o troço daquele pensando no passado. Aquilo lá é coisa de futuro. Você tem umas coisas no filme que são indeterminado.
Uhum.
Quando se passa, ninguém sabe, ninguém pode saber. Ouvi um comentário dizendo, ah, eu não gostei do filme porque na época vitoriana tal coisa não seria aceita. Peraí, cara, quem disse que isso passa na época vitoriana?
Uhum.
Assim, o filme se passa no tempo dele. Ele não tem um tempo certo, um tempo determinado.
É, então, pra mim, parece que esse filme, ele foi criado tanto pra você prestar atenção na história, pra você entender a história, pra você se deslocar um pouco também, pra você se questionar um pouco também, sabe? Sem você ficar pensando sobre, ah, mas nessa época não tinha isso, nessa época não tinha aquilo. Até porque os efeitos especiais do filme, né, eles seguem meio que essa linha surreal, sabe? Então não tem nem como você criticar, tipo, ah, eu acho que eles estão no fundo verde. Cara, você acha que o céu é dessa cor? Sabe assim? Sabe? É óbvio, sabe?
Tipo... Durante a viagem de navio, tem umas cenas que o céu é completamente diferente de tudo.
Exatamente, a água se mexe de uma forma diferente, mas é um filme que você não vai criticar o movimento da água, que você não vai criticar se o navio é proporcional ou não, sabe? Cara, não tem como, porque o navio parece enorme, mas quando aparece um take da varandinha lá, que eu não sei o nome da varandinha do navio, parece um lugar super pequenininho. E, tipo, cara, é um filme que realmente, tipo, não tem como você ficar questionando, sabe? Era, questionando se tem efeito, se não tem. Mano, eles estão dentro de uma pintura, sabe? Então aí o lance é profundidade ou não e tudo. E, cara, é um filme realmente pra você apreciar. Pra mim, assim, sabe? Pelo menos foi um filme pra apreciar. Tanto é que ele me hipnotizou, assim, sabe? Eu não conseguia olhar pra ele, tipo, como um filme e tudo. Tanto é que ele foi digerido depois, e aí eu li sobre e tal, falei, cara, que foda, sabe? Ele ficou ainda mais foda depois que eu comecei a ler sobre ele, assim.
Eu vi uma discussão que tava num grupo de WhatsApp de críticos de cinema, e alguém dizendo, olha só, eu não
gostei
do filme.
Sai daí, cara, sai daí, faz isso não.
Pode crer, eu vou sair de lá. E vou aproveitar, vou acabar logo com esse podcast, porque tá ficando muito longo. Chega! From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? And pots and pans, bits and pieces, and the magic from the hand we're making weird science. Things I've never seen before. Behind bolted doors, talent and imagination. Weird science. Not what teachers said to do. Making dreams come through, living tissue, warm flesh. Weird science. Plastic cubes and pots and pans, bits and pieces, and my creation. Is it real? Where's my creation? Whoa, my creation. It's my creation.
Elvis, só uma coisinha. É, a cada 15 minutos eu vou ficar meio que quieta aqui, porque eu tô fazendo aquele mapa 24 horas da pressão. E eu tenho que ficar quieta. Que assim, o lance de ficar quieta é porque eu tenho que ficar quieta com meu braço parado, assim, sem falar, sem mexer, pra medir a pressão, aí mede a pressão, acabou, entendeu? Mas ele mede a cada 15 minutos e aí...
Eu sei que é isso. Meu pai, que tem 82 anos de idade, foi isso.
Nossa, que idosa eu, né? Tipo, sendo comparada ao seu pai de 80 anos. Mas tudo bem, né?
Eu não preciso fazer isso, eu só tenho 52.
Ah, então, olha, eu só tenho 35. What do I know? No hesitation. No out of go. Just flesh and blood. What do I know? What do I know? From my heart and from my hand. Why don't people understand my intention? Ai, pronto, eu achei que não fosse parar mais. Não, e tava apertando, e tava... assim, caralho, gente, para, vai estourar meu braço. Mas eu acho que é porque eu tava muito tensa aqui, assim, sabe? Tipo, eu parei de falar na hora, e aí ele foi fechando. Eu falei, caralho, gente, mano, não...
A gente precisa pensar algum jeito de encerrar.
É, né?
Já temos material suficiente. Só que normalmente tem alguma piada e o pessoal ri.
Isso, então não
e
é
aí
comigo.
Sobe a música.
Ai, aí
pode
gente.
Ser essa já, já valeu então.
Ha ha ha!